falou que não vai apresentar o presidente.
Vê a foinha, quer ver? Rapaz, cadê a folha? Uai, você deu o reajuste? Agora vou ficar aqui dela, no 7 tá bom. Por que que não tá funcionando, hein?
Solicito a presença dos senhores vereadores em plenário. Às 14 horas do dia 4 de fevereiro de 2020, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da primeira reunião ordinário da 4ª Sessão Legislativa, 24ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Hoje nós vamos solicitar o nobre vereador, ex-vice-presidente dessa casa, que ele é convidado para ser o vice ad hoc até a próxima quinta-feira, onde ocorrerá a eleição do vice-presidente, onde já estão inscritos para a disputa o vereador Matheus Costa e o vereador Ademir Silva. Solicito do novo vereador Marcos Vinícius que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, como também do vereador Raimundo Nonato que proceda a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição ou a fome? Ou a nudez ou o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. São palavras da salvação.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 11, que diz: toda pessoa acusada de um ato delituoso presume-se inocente até a sua culpabilidade. Fica legalmente provada na discussão de um processo público, em que todas as garantias necessárias de defesa lhe sejam asseguradas.
Agradecemos as importantes participações dos vereadores, pastor Marcos Vinícius, como também do vereador, novo vereador Raimundo Donato. Convido a todos para ouvirmos os hinos nacional brasileiro e, em seguida, o hino municipal de Divinópolis. Está em discussão e votação a ata da reunião anterior. Declaro aprovado a ata da reunião anterior. Solicito o senhor secretário, vereador Renato Ferreira, que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Tigre!
Boa tarde a todos. Solicitação de inscrição para a tribuna livre. Edmilson Aparecido da Costa. Uso de fogos em festa. Deferido. Projeto do Legislativo. Projeto de Lei de Número CM 105/2019. Substitutivo 1. Dispõe sobre atendimento preferencial a pessoas com fibromialgia nos locais específicos e dá outras providências. De 26/12/2019. Autoria, vereador César Tarzan e vereadora Janete Aparecida. Quorum, votação, maioria simples. Projeto de lei de número CM01/2020. Proíbe o manuseio, a utilização, a queima e soltura de fogos e estampidos e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeitos sonoros ruidoso no município de Divinópolis e da outras providências. De 7/1/2020. Autoria, vereador Ademir Silva. Quorum, votação, maioria simples. Apresentado emenda de número CM01/2020 pelo vereador Ademir, em 3/1/2020. Projeto de lei de número CM02/2020. Declara de utilidade pública a Igreja Pentecostal Plenitude Milagres de Deus, com sede e foro nesse município, de 6/1/2020. Autoria, vereador Josafá Anderson. Quorum, votação, maioria simples. Projeto de lei de número CM03/2020. Dispõe sobre obrigatoriedade de tampões e furos dos canos de suporte para as placas e sinais de trânsito nas ruas de Divinópolis, de 8/1/2020. Autoria, vereador Adair Otaviano. Quorum, votação, maioria simples. Projeto de lei de número CM04/2020. Autoriza a construção de banheiro público pelo Poder Executivo ou mediante parceria com iniciativa privada, de 14/1/2020. Autoria, vereador Negro do Buriti. Quorum, votação, maioria simples. Projeto de lei de número CM05/2020, institui Semana Municipal de Desenvolvimento Econômico e dá outras providências, de 15/1/2020. Autoria, vereador Eduardo Pente Júnior. Quorum, votação, maioria simples. Projetos do Executivo. Projeto de lei de número M07/2020, atribui zoneamento de uso e ocupação do solo para a gleba de número 20, zona cadastral número 15, local denominado Fazenda do Cemitério, nesse município, de 13/1/2020. Autoria, Executivo Municipal. Quorum, votação, maioria simples. Projeto de lei de número M08/2020, altera o zoneamento e uso de ocupação do solo em conformidade com a Lei Municipal de número 2.418, de 18 de novembro de 1988. A área que menciona, de 10/1/2020. Autoria, Executivo Municipal. Quorum, votação, maioria simples. Projeto de lei de número M09/2020. Altera o zoneamento de uso e ocupação do solo, parcelamento urbano denominado Chácara Santa Mônica, zona cadastral 61, neste município, de 10/1/2020. Autor, Executivo Municipal. Quorum, votação, maioria simples. Projeto de lei de número M010/2020. Altera o inciso 3º do artigo 1º da Lei Municipal de número 8.701, de 27 de dezembro de 2019, que autoriza o Poder Executivo a alienar por meio de doação com encargos imóveis de propriedade do município para o Estado de Minas Gerais e da outras providências, de 22/1/2020. Autoria, Executivo Municipal. Quorum, votação, maioria simples. Projeto de lei de número M012/2020. Altera a natureza de despesa relacionada no quadro de detalhamento de despesa referente à Prefeitura Municipal de Divinópolis, constante nas páginas 10, 40 e 87 da Lei Municipal 8.663, de 26 de dezembro de 2019, que orça a receita e fixa despesas para o exercício de 2020, de 30/1/2020. Autoria, Executivo Municipal. Quorum, votação, maioria simples. Projeto de lei de número M013/2020. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito especial no montante de R$ 800 mil, de 30/1/2020. Autoria, Executivo Municipal. Quorum, votação, maioria simples. Projeto de lei de número M014/2020. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Assistência Social o crédito especial no montante de R$ 5 mil, de 30/1/2020. Autoria, Executivo Municipal. Quorum, votação, maioria simples. Emenda de número CM01/2020 ao projeto de lei de número CM01/2020. Emenda modificativa. Modifico o artigo 1º, parágrafo do projeto de lei número CM01-2020, com a seguinte redação. Parágrafo 1º. Parágrafo único. Executa-se da regra prevista no caput deste artigo os folgos de vistas, assim como denominados aqueles que produzem efeitos visuais sem estampido, assim como os similares que o barulho não ultrapasse a 100 decibéis. Vereador Ademir Silva. Emenda de lei de número CM02-2020 ao projeto de lei de número CM084-2019. Emenda modificativa. A emenda do projeto de lei de número CM084-2019 passa a tramitar com a seguinte redação. Dispõe sobre a obrigatoriedade dos locadores de imóveis em disponibilizar no anúncio dos imóveis comerciais disponíveis para locação informações sobre a existência ou não de acessibilidade para pessoas portadoras de necessidades especiais. Segundo, o artigo 1º do projeto de lei de número CM084-2019 passa a tramitar com a seguinte redação. Artigo 1º. As locadoras de imóveis comerciais do município de Divinópolis ficam obrigadas a disponibilizar no anúncio de suas propagandas, sites e nos demais formas de anúncios do imóvel comercial disponível para locação, informações referentes à existência ou não de acessibilidade para pessoas portadoras de necessidades especiais. O artigo 2º do projeto de lei de número CM-034-2019 passa a tramitar com a seguinte redação. Artigo 2º. As locadoras devem orientar seus colaboradores a informar aos futuros locatários sobre as existências municipais de acordo com o artigo 103 da lei de número 6.907, de 22 de dezembro de 2008, que dispõe sobre o código de postura do município de Divinópolis, que os imóveis serão vistoriados pelos órgãos competentes quanto às condições de acessibilidade às pessoas portadoras de necessidades especiais para concessão de licença da localização e funcionamento, além de outros complementares, a critério do órgão municipal fiscalizador. O artigo 3º do projeto de lei de número CM-084-2019 passa a tramitar com a seguinte redação. Artigo 3º. O descumprimento do dispositivo nessa lei sujeitará o infrator a uma notificação, que implicará na obrigatoriedade do infrator a sanar a irregularidade dentro do prazo de 10 dias. Justificativa. Trata-se de uma emenda de emenda modificativa apenas com a finalidade de melhorar a redação de alguns dispositivos visando facilitar a interpretação e aplicação do projeto. Vereador Eduardo Print Júnior. Ofício 02-2020, gabinete do vereador 10. Divinópolis, 14 de janeiro de 2020. Ao senhor excelentíssimo Rodrigo Caboja, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Retirada do projeto de lei de número CM-063-2019. Senhor Presidente, cordialmente solicito a Vossa Excelência que retire a tramitação do projeto de lei ordinária de número CM-063-2019 da minha autoria. Ressalto que irei protocolar um novo projeto sobre o mesmo assunto, porém ajustando a legislação. Sendo que só se apresenta, despeço com cordiais saudações. Atenciosamente, Nego do Buriti. Ofício de número 01-2020, assunto, renúncia da mesa diretora, assessoria do gabinete do vereador Marcos Vinícius. Excelentíssimo senhor, sirvo do presente para informar minha renúncia da vice-presidência da Câmara Municipal de Divinópolis nesse exercício de 2020. Trata-se da decisão irretratável e irrevogável que se dará por razões do fórum íntimo e também pela impossibilidade de conciliar essa nobre função com o exercício das atividades profissionais no escritório de advocacia da minha família. Ademais, já tive a honra de presidir a Câmara Municipal no exercício 2008 e penso já ter dado minha contribuição à atual mesa diretora durante todo o ano 2019, na condição de vice-presidente. Assim, defendo uma maior rotatividade dos membros da mesa diretora para dar mais oportunidade aos demais colegas que nunca comporam a mesa. Outro sim, estou ainda avaliando minha continuidade na presidência da Comissão de Justiça em 2020, da que qual tenho respondido sucessivamente ao longo de vários mandatos que acumulo nesse parlamento. Aproveitarei o recesso para fazer análise e anunciarei minha decisão na primeira reunião ordinária do ano em 4 de fevereiro de 2020. Por fim, manifesto sinceros agradecimentos a todos os vereadores, especialmente aqueles que estiveram ao meu lado na mesa diretora em 2019. Rodrigo Caboja, presidente. Renato Ferreira, primeiro secretário. Nego do Buriti, segundo secretário, em fevereiro retornarei ao plenário para dar sustentação e direção da casa e continuidade ao meu mandato, seguindo um novo ano, novos projetos, novos caminhos. Fraternalmente, Marcos Vinícius, vereador, presidente da Comissão de Justiça. Ofício CM03-2020, gabinete da presidência. Ilustríssimo senhor Vander Lúcio Penha, secretário da Legislativa da Câmara Municipal. Assunto, abertura de CPI. Senhor secretário, após a análise jurídica pela Procuradoria acerca do requerimento 390/2019, em que consta um pedido de abertura de CPI, informo que a Procuradoria entendeu adequado, tendo cumprido os requisitos regimentais para a instauração de um inquérito parlamentar. Solicito, portanto, que dê prosseguimento ao procedimento com a leitura deste no expediente, para compor a comissão. Nomeio os vereadores Raimundo Nonato, Josafá e Eduardo Pinto Júnior. Em anexo, devolvo o requerimento e encaminho cópia do parecer à Procuradoria. Respeitosamente, Rodrigo Caboja. Ofício de número CM02-2020, Excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal, solicito que os vereadores da mesma representação partidária se reúnam e escolham o líder e vice-líder da bancada nos termos do artigo 57 do Regimento Interno, que o líder possa apresentar a indicação que consta no artigo 84 do Regimento Interno, no máximo até 6 de fevereiro de 2020. Atenciosamente, vereador Rodrigo Caboja. Ofício de número CM03-2019. Excelentíssimos senhores vereadores, tendo em vista a renúncia do vereador Marcos Vinícius ao cargo de vice-presidente da mesa diretora, protocolizada no dia 2 de janeiro de 2020, por meio do ofício de número 01-2020, sirvo de presente para anunciar que, em cumprimento ao artigo 12 do Regimento Interno, realizaremos as eleições para preencher o referido cargo no início da reunião ordinária do dia 6/2/2020, quinta-feira. Solicito que os interessados se candidatar se manifestem por meio de ofício à presidência. Atenciosamente, Rodrigo Caboja, presidente. Ofício 11/2020, gabinete de vereador Matheus Costa. Manifesto. O vereador que o presidente subscreve vem através desse manifestar ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, vereador Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja, o interesse que incide candidatar ao cargo de vice-presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Divinópolis. Sem mais para o momento, atenciosamente, vereador Matheus Costa. Excelentíssimo senhor Rodrigo Caboja, presidente da Câmara Municipal. Prezado presidente, em atenção ao ofício de número CM03-2020, encaminho por vossa excelência, gostaria de registrar minha candidatura ao cargo de vice-presidente da mesa diretora em virtude da renúncia do vereador Marcos Vinícius. Desta forma, solicito que meu nome seja colocado como candidato ao cargo na eleição que será realizada na reunião do dia 6/2/2020. Atenciosamente, vereador Ademir Silva. Ministério da Cidadania, Secretaria de Gestão de Fundos e Transferências, Diretoria de Transferência de Esporte e do Desenvolvimento Social, Coordenação Geral de Gestão de Transferências Voluntárias, Ofício 84/2019. Senhor Presidente da Câmara Municipal, assunto, celebração do convênio de número 884.251 de 2019. Senhor Presidente, comunico que foi celebrado entre o Ministério e a Prefeitura de Divinópolis o convênio de número 84.251/2019 no valor de R$ 177.210,70, cujo objetivo é a realização da primeira Copa Divinópolis de Futebol Masculino e Feminino Regional 2020 e a Copa Futebol Rural 2020, conforme previsto no plano de trabalho. Por oportuno, informo que o referido convênio foi publicado no Diário Oficial da União em 15 de janeiro de 2020, conforme o documento em anexo. Atenciosamente, Tiago Correia de Oliveira. Ofício Segov, indicação 01/2019. Solicito dilação de prazo de 90 dias. Indicação 1027/2019, Ademir Silva, CEPLAN. 1037, Ademir Silva, CEPLAN. 1038, Ademir Silva, CEPLAN. 1146/2019, Negro do Buriti, Censur. 1213/2019, Sargento Elton, Senfop. 1217, Sargento Elton, Censur. 1221/2019, Sargento Elton, CEPLAN. 1224/2019, Negro do Buriti, Censur. 1225/2019, Negro do Buriti, Censur. Atenciosamente, Cleodinado Mesquita Júnior. Ofício Segov 03/2019. Por determinação do senhor prefeito Galito Machado, encaminhamos anexos ofícios das secretarias municipais em resposta às indicações enviadas pelos novos vereadores. 1073/2019, Censur. Indicação 1151, 1152, 1132, 1184, 1107/2019, Raimundo Nonato. Ofício 1076-2019, Censur. Indicação 1188-2019, vereador Marcos Vinícius. Ofício 1079-2019, Censur. Indicação 1132-1160-1161-2019, vereadora Janete Aparecida. Ofício 1990-2019, CETRANS. Indicação 1197-2019, vereadora Janete Aparecida. Ofício 1074-2019, Censura, indicação 1185, 1210, 1211-2019, vereador Roger Viegas. Ofício 1070-2019, Censura, indicação 1166-2019, vereador Negro do Buriti. Ofício 1071-2019, Censura, indicação 1163, 1169, 1170-2019, vereador Pente Júnior. Ofício 1983-2019, CETRANS, indicação 1205-2019, vereador Matheus Costa. Ofício 1075-2019, Censura, indicação 1028, 1029, 1030-2019, vereadora Demir Silva. Ofício de número 1072-2019, Censura, indicação 1148, 1171, 1172, 1178, 1181, 1206, 1207-2019, vereador Sargento Elton. Ofício Segov 04-2019, ofício 1047-2019, requerimento 402-2019, vereador Sargento Elton. Ofício Segov 024-2019, ofício 1090-2019, Censura, indicação 1059-2019, vereador Roger Viegas. Ofício 013-2019, CEPLAN, indicação 1134-2019, vereador Sargento Elton. Ofício Segov 027-2019, ofício 037-2019, CETRANS, indicação 1008-2019, vereador Ademir Silva. Ofício 038-2020, CETRANS, indicação 1009-2019, vereador Ademir Silva. Ofício 033-2020, CETRANS, indicação 1016-2019, Ademir Silva. Ofício 012-2019, CETRANS, indicação 1133-2019, Raimundo Nonato. Ofício 035-2020, CETRANS, indicação 1150-2019, vereador Raimundo Nonato. Ofício Segov 036-2019, ofício 02-2020, CEMAG, requerimento 387-2019, vereador Negro do Buriti. Ofício Segov, indicação 1005-2019, indicação 1024, autor Ademir Silva, censor. Indicação 1025, Ademir Silva, censur. 1026, Ademir Silva, censur. 1145, Negro do Buriti, censur. 1204, Marcos Vinícius, censur. 1208, Sargento Elton, censur. 1209, Sargento Elton, censur. 1212, Sargento Elton, censur. 1218, Negro do Buriti, censur. 1219, Negro do Buriti, censur. Ofício Segov, 1454-2019. Ofício 1089-2019, CEMED, indicação 852-2019, vereadora Janete Aparecida. Ofício 1390-2019, CEMFOP, indicação 983-2019, vereador Eduardo Pente Júnior. Ofício Segov 1464-2019, ofício 158, CEMUSA de 2019, requerimento 379-2019, César Tarzan. Ofício Segov 1465-2019, ofício 259-2019, Secretaria de Agronegócio, Comissão Especial de Número CM010-2019, ofício 181-2019, Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, Procuradoria Consultoria Legislativa, ofício 181-2019, Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, ofício 441-2019, Procuradoria, Consultoria Legislativa. Ofício 181-2019, Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente. Ofício 441-2019, Procuradoria e Consultoria Legislativa. Ofício 181-2019, Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente. Ofício 443-2019, Procuradoria e Consultoria Legislativa. Ofício 181-2019, Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente. Ofício 444-2019, Procuradoria, Consultoria Legislativa. Ofício 181-2019, Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente. Ofício 445, Procuradoria e Consultoria Legislativa. Contabilidade Geral do Município. Ofício 01-2020, Secretaria de Fazenda. Ilustríssimo senhor Rodrigo Caboja, presidente da Câmara Municipal. Assunto, reserva do plenário para apresentação e prestação de contas da Prefeitura Municipal de Vinópolis, conforme artigo 9º, Parágrafo 4º da Lei Complementar de número 101, de 4 de 5 de 2000. Prezado senhor, solicito reserva do plenário junto à Câmara Municipal de Divinópolis, os equipamentos de som e projeção para apresentação da prestação de contas referente ao terceiro quadrimestre de 2019 e o primeiro e segundo quadrimestre de 2020, com base no artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar de número 101, de 4 de 5 de 2019, conforme abaixo relacionado. Local: Plenário da Câmara Municipal de Divinópolis, dia 28 de 2 de 2020, sexta-feira, às 15h30, para apresentação da prestação de contas referente ao terceiro quadrimestre de 2019. Dia 29 de 5 de 2020, sexta-feira, às 15h30, para apresentação da prestação de contas referente ao primeiro quadrimestre de 2020. Dia 28 de 9 de 2020, segunda-feira, às 15h30, para apresentação de prestações de contas referente ao segundo quadrimestre de 2020. Atenciosamente, a Gilson Emerson da Silva. Ofício, Secretaria Municipal de Saúde, Contabilidade, número 10 de 2020, Divinópolis, 30 de janeiro de 2020. Excelentíssimo senhor Rodrigo Caboja, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, solicitamos convidar a todos os vereadores a participar da audiência pública da Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis, em atendimento à lei de número 8.369 de 2017, que regulamenta a publicidade de aplicação de recursos de emendas parlamentares na Câmara Municipal de Divinópolis, no dia 19 de 3 de 2020, às 13 horas. Atenciosamente, Amarildo de Souza, secretário municipal de saúde. Ofício 013 de 2020. Excelentíssimo senhor Rodrigo Caboja, presidente da Câmara Municipal, com os meus cordiais, de acordo com a lei de número 8.537 de 2019, encaminho a programação da reunião do Conselho de Mobilidade Urbana. Atenciosamente, Flávia Matheus Gontijo. Ofício de número 060 de 2020. Assunto: informações. Juliano Prado, para Rodrigo Caboja, presidente da Câmara Municipal. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, informamos que, apesar das dificuldades financeiras, já de conhecimento de todos pelas quais vem passando o município de Divinópolis, informamos o início das atividades do dia 6 de janeiro de 2020 da instituição acolhedora Casa de Maria, Mãe e Mestre, que acolherá em Divinópolis adolescentes do sexo feminino com idade a partir de 12 anos até 18 anos incompleto, e será mantida com recurso do município e de cofinanciamento federal. É importante destacar que esta é uma grande conquista para o nosso município na área de assistência social e só foi possível através da persistência e determinação da equipe do SEMAS, que após um longo período e tratativas com muitas idas e vindas no intuito de restabelecer o serviço, obteve êxito a partir de agora com a entidade de obras sociais Missão Maria de Nazaré, passa a executar esse serviço e preenchimento de uma lacuna até então existente no nosso município. Dessa forma, contando com o apoio incondicional do nosso prefeito Galileu Teixeira Machado, a Secretaria Municipal de Assistência Social conseguiu efetivar o funcionamento do serviço e o município passa agora a oferecer o acolhimento institucional para crianças e adolescentes de ambos os sexos, desde recém-nascidos até 18 anos incompleto. Na certeza de que estamos colaborando firmemente para que o município cumpra o seu verdadeiro papel social. Atenciosamente, Juliano Prado, secretário de Assistência Social. DIVIPREV 133/2020. Senhor presidente, encaminhamos a Vossa Senhoria os relatórios mensais abaixo de dezembro de 2019 para as providências de praxe. Balancete de despesa, relações de alterações orçamentárias, balancete de receita, relação de arrecadação anuladas, demonstrativo analítico de repassos recebidos, demonstrativo da receita e despesas extra-orçamentárias, demonstrativo das operações no período estoque, notas explícitas do balancete, perdas, balancete de verificação grupo 1149, ajuste de perda, balancete de verificação do grupo 1619, ganhos e investimentos, marcação de mercado, balancete de verificação do grupo 4452, ganhos e investimentos, ganho realizado, demonstrativo de movimento bancário, demonstrativo analítico de contas bancárias, demonstrativo das contas de banco, demonstrativo de dívida flutuante, relação de restos a pagar escrito em até 31 de 12 de 2019, balancete financeiro, balancete patrimonial. Atenciosamente, Aguinaldo Henrique Ferreira. Contrato, repasse de número 863.702 de 2019, operação 1.046.179 de 98, ofício de extinção contratual do Legislativo. Favor confirmar. Ofício de número 139 de 2020, repassando pela Gerência Executiva do Governo do Centro-Oeste de Minas. A Sua Excelência, o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Rescisão contratual. Sirvo do presente para comunicar a Vossa Senhoria que o contrato de repasse de número 8.637.702 de 2017, operação 1.046.179 de 98, assinado em 30/12/2019, foi rescindido por não atendimento da cláusula suspensiva. A decisão foi objeto do termo de rescisão do contrato assinado em 30/1/2020, o qual será levado à publicação no DOU no prazo legal. Atenciosamente, Guilherme Heleno, coordenador, representante da Gerência Executiva de Governo de Divinópolis. Cláudio Mendonça, gerente regional da Superintendência da Caixa. Divinópolis, 3 de fevereiro de 2020. Prezados conselheiros, o Conselho Municipal sobre Drogas, através de sua presidente, convoca vossa participação no dia 6/2/2020 da reunião ordinária a realizar na Diretoria sobre Drogas, na rua Pernambuco, número 60, nono andar, início às 14 horas e término às 16 horas. Pauta, leitura da ata anterior, planejamento das ações, carnaval folia de cara limpa, fechamento das ações para projetos pilotos, escola Sidney José de Oliveira, elaboração da política municipal sobre drogas, continuação das discussões, elaboração do plano de ação para 2020, informes, sugestão de pauta para a próxima reunião do dia 19/3/2020. Atenciosamente, Luciana Capanema. Ofício, Segove, 125/2020, Belo Horizonte, 8 de janeiro de 2020. Excelentíssimo senhor presidente Rodrigo Caboja, informa quanto à celebração do termo de fomento de número 14.910.761 de 2019. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente nos termos do parágrafo 2º do artigo 116 da Lei Federal de número 8.666, de 21/6/93, o artigo 33 do Decreto Estadual de número 46.319, de 26/9/2013, com redação autualizada pelo artigo 5º do Decreto Estadual de número 46.831, de 14/9/2015, venho dar ciência a essa egrégia Câmara Municipal da celebração do termo de fomento de número 149.107.761 de 2019, Segov, entre o Estado de Minas Gerais, através da Secretaria do Estado do Governo, por intermédio da Subsecretaria de Coordenação e Gestão Institucional, parceria Instituto Helena Antipoff. Objetivo, os termos do fomento, aquisição de 4 computadores com processador HD, 8 GB, gabinete com fundo governadora, publicado, vigência 365 dias, valor do repasse R$35.000. Informação, Segov 72, termo de fomento, celebração, objetivo, aquisição de um veículo zero quilômetro, Associação Comercial, Indústria Agropecuária e Serviços de Divinópolis, para a CID, um veículo zero quilômetro, valor do repasse R$43.551. Conselho Municipal de Saúde. As reuniões acontecerão no plenário da Câmara Municipal. Conselho Municipal de Saúde de Divinópolis. Ofício de número 107/2019. Senhor Rodrigo Caboja, presidente da Câmara. Cumprimentando cordialmente, vimos solicitar o agendamento do plenário da Câmara para a realização das reuniões ordinárias do Conselho Municipal de Saúde a ser realizada no período das 18 às 21 horas nas datas abaixo descritas, entendendo que se trata de um ano eleitoral. Salientamos que os membros do Conselho Municipal de Saúde não podem se candidatar a cargos públicos. Salientemos também que as reuniões do Conselho são preconizadas pelo Ministério da Saúde para que sejam realizadas no período noturno, dia 29 de janeiro de 2020, 25 de março de 2020, 27 de maio de 2020, 29 de janeiro de 2020, 26 de fevereiro de 2020, 25 de março de 2020, 29 de abril de 2020, 27 de maio de 2020, 24 de junho de 2020, 29 de julho de 2020, 26 de agosto de 2020, 30 de setembro de 2020, 28 de outubro de 2020, 25 de novembro de 2020 e 16 de dezembro de 2020. Atenciosamente, o Aaron Carlos Elias, presidente do Conselho Municipal de Saúde. Ofício 02/2019. Visando atender a portaria de número 5, anexo 20, informamos que o resultado quantitativo das análises bacteriológicas das amostras coletadas no sistema de abastecimento de água de Divinópolis, Santo Antônio dos Campos, Chacras Belo Horizonte e Lago das Roseiras, durante o período de 26/11/2019 a 25/12/2019. Atenciosamente, Elisete Barbosa. Ofício 092/2019, excelentíssimo senhor Rodrigo Cabode, presidente da Câmara Municipal. Visando atender a portaria do Ministério da Saúde, número 5, anexo 20, informamos o resultado quantitativo das análises bacteriológicas das amostras coletadas no sistema de abastecimento de água de Divinópolis, Santo Antônio dos Campos, Chacras Belo Horizonte e Lago das Roseiras durante o período de 26/12/2019 a 25/1/2020. Ofício Segov 61/2020. Excelentíssimo senhor Rodrigo Cabode, presidente da Câmara Municipal, informo quanto à celebração do termo do fomento de número 149.100.725/2019, Segov, as obras parceria com a PAI de Divinópolis, aquisição de o valor do repasse de R$50.000. Senhor presidente, sem mais no momento.
Após a leitura das correspondências do expediente, solicito do seu secretário, o eminente vereador Renato Ferreira, a leitura de proceder com as proposições, indicações, requerimentos, votos de pesar e também moções congratulatórias, por gentileza, senhor secretário.
Indicação de número 32/2020. A possibilidade que seja realizado o patrulhamento na rua Vilagem das Andorinhas, entre a rua Cristo Redentor e Jarbas do Amaral, no bairro Casa Nova, vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 33/2019, a possibilidade de realizar o patrulhamento da rua Jarbas do Amaral, entre a rua Domingos José Rosa e rua Hildo Batagrini, no bairro Casa Nova, vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 45/2020, a possibilidade que seja feita a capina e retirada de entulho em toda a extensão e nas laterais do campo de futebol do bairro Vila das Roseiras, vereador Eduardo Pinto Júnior. Moção de pesar de número CM02/2020, pelo passamento de Luiz Carlos Rodrigues, vereador Eduardo Pinto Júnior. Moção de pesar de número 01/2020, pelo passamento de Raimundo Amaro Pereira, vereador Edson de Souza. Moção de pesar de número 03/2020, pelo passamento de Maria Rodrigues Oliveira, vereador Edson de Souza. Moção de pesar de número 04/2020, pelo passamento de Rosalvo Geraldo da Silva, vereador Eduardo Edson de Souza. Indicação de número CM035/2020. Solicito o serviço de capina, limpeza e do mato muito alto na Avenida 21 de Abril, entre a rua Além Paraíba e rua Divinópolis, no bairro Santa Clara, vereadora Janete Aparecida. Indicação de número CM036/2020. Solicita a Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos a instalação de lixeiras no Alto São Vicente, vereadora Janete Aparecida. Indicação de número CM037/2019. Solicito patrulhamento nas ruas que dão acesso à Escola Municipal Antonieta Fonseca, no bairro Terra Azul, vereadora Janete Aparecida. Requerimento de número CM03/2020. Solicita a prestação de contas da utilização da massa asfáltica adquirida através da suplementação para o serviço de recapeamento de tapa-buraco nas vias da cidade nos últimos meses, vereadora Janete Aparecida. Requerimento de número CM04/2020. Solicito ao do órgão competente qual a previsão para a retomada das obras do complexo da ferradura no município, vereadora Janete Aparecida. Requerimento de número CM05/2020. Solicito à Secretaria Municipal de Educação quais medidas e encaminhamentos foram feitos após as reuniões e audiências públicas para tratarem sobre as situações dos alunos de transferência assistidos no município, vereadora Janete Aparecida. Requerimento de número CM06/2020. Solicito sobre o andamento e resultados de trabalhos efetuados pelo grupo de trabalho, designado através de decreto de número 12.985/2018, para a elaboração do inventário, avaliação e cadastro dos bens móveis do município, vereadora Janete Aparecida. Moção congratulatória de número 06/2020, Omar Rodrigues Brandão, Vereador Josapá Anderson. Indicação de número CM-084-2020. Solicita manutenção da rua Nova Lima, próximo ao número 4473, no bairro Bom Pastor. Vereador Matheus Costa. Indicação de número 75-2019. Que seja encaminhado ao senhor prefeito Galileu Teixeira Machado essa indicação, solicitando que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de viabilizar a capina e limpeza na rua Souza Lima, próximo ao número 45, no bairro Antônio Fonseca. Vereador Matheus Costa. Requerimento de número CM-09-2019. Solicito da Câmara Municipal de Vinópolis que esta mesa diretora, depois de ouvido sobre o plenário, proceda o encaminhamento da convocação do senhor superintendente da usina de projetos Júlio César Belisário Campolino, convocando para prestar esclarecimento sobre a resistência da Prefeitura Municipal em receber a usina de asfalto de concreto betuminoso usinado a quente. Vereador Matheus Costa. Requerimento de número CM-010-2019. Que seja enviado aos cuidados do senhor Marcelo Augusto Santos, secretário municipal de Trânsito e Transporte, solicitando-nos enviar, dentro do prazo regimental, a relação dos valores dos montantes de R$ 40.048 de multas aplicadas durante o exercício. R$ 40.048 multas aplicadas durante o exercício 2019. Vereador Matheus Costa. Indicação de número 015-2020. Para que seja realizada capina e limpeza em toda a extensão do bairro Jardim das Acácias. Vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 016-2020. Para que seja realizada operação de tapa-buraco nas ruas do bairro Jardim das Acácias, prioritariamente nas ruas que fazem parte do itinerário do ônibus. Vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 017-2020. Para que seja realizado patrulhamento e cascalhamento de parte do itinerário do ônibus no bairro Santo André, prioritariamente na avenida Antônio Machado Silva, entre a rua Epifânio Correia e professora Marta Eugênia, e na rua Epifânio Correia, entre a rua Antônio Machado Silva e a BR-494. Vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 011-2020. Solicitação para que seja realizada as podas das árvores na rua Frei Caneca, que dá acesso ao Teatro Municipal Usina Gravatá, no bairro Santa Clara. Vereador Renato Ferreira. Indicação de número 012-2020. Solicita a instalação de um bueiro na rua São João del Rei, na interseção com a rua Nossa Senhora da Conceição, Caratinga, no bairro Dom Pedro II. Vereador Renato Ferreira. Indicação de número 069-2020. Para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade da execução de um seguinte serviço: capina da grama, poda de árvores e limpeza da praça Nelson Peregrini, no bairro Bom Pastor. Vereador Rodrigo Caboja. Indicação de número 070-2020. Para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de execução do seguinte serviço: capina, limpeza da praça Francisco Moreira da Silva, localizado entre a avenida Brigadeiro Cabral, rua Candidese e avenida Antônio Fonseca, no bairro Interlagos. Vereador Rodrigo Caboja. Indicação de número 071-2020. Para que seja estudado junto ao órgão competente do Executivo a possibilidade de providências quanto à instalação do redutor de velocidade ou sinalização adequada no bairro da Manuse, na extensão da rua João Severino de Azevedo. Nas proximidades está instalada a Escola Municipal João Severino de Azevedo. Vereador Rodrigo Caboja. Indicação de número 91-2020. A possibilidade de providenciar a limpeza da Avenida Crepúsculos, esquina com a rua Vargem Bonita, no bairro Campina Verde, neste município. Vereador Roger Viegas. Moção congratulatória de número 07-2019. A Samba Estúdio de Dança. Vereador Roger Viegas. Indicação de número 01-2020. Solicito para que providencie a obra de instalação da rede fluvial da rua Geraldo Serrano com rua Campo Florido, no bairro São Judas. Vereador Sargento Elton. Indicação de número 02-2020. Solicito que seja providenciada a obra de tapa-buraco na rua Angico com a rua Mangueira, no bairro Jardinópolis. Vereador Sargento Elton. Indicação de número 03-2020. Solicito que seja providenciada a obra de tapa-buraco e solução para o esgoto a céu aberto da rua Jequitibá, com rua Pessegueiro, no bairro Jardinópolis. Vereador Sargento Elton. Requerimento de número 01-2020. Que seja requerido esclarecimento junto à Secretaria Municipal de Saúde, os motivos da inoperância do aparelho de raio-x da unidade de pronto atendimento Padre Roberto, bem como a recorrente falta de medicamento nas farmácias municipais. Vereador Sargento Elton. Requerimento de número 02/2020. Esclarecimento referente aos motivos justificativos para concessão e indenização de férias-prêmio em favor de Nancy Aparecida Barbosa, vereador Sargento Elton. Indicação de número 057/2020, que seja encaminhado o anteprojeto, a possibilidade de remetê-lo à Câmara Municipal de Divinópolis com projeto de lei, que obriga a todos os suportes de placas que sejam tampados na parte superior, vereador Negro do Buriti. Indicação de número 58/2020. Realizar o serviço de capina e limpeza da rua Bahia, em frente ao número 920, no bairro Jardim Belvedere. Senhor Presidente, sem mais do momento.
Senhor Presidente, agradece a colaboração do vereador Renato Ferreira. Volta os trabalhos, senhor Presidente, vereador Rodrigo Caboche.
Três minutos ali com os vereadores. Eu vou começar assim hoje.
Passou. Passamos para a tribuna livre, convidando o senhor Edmilson Aparecido da Costa, que irá falar sobre o uso dos fogos em festas. Não está presente. Passo a palavra livre aos senhores vereadores para a apresentação de relatórios e comissões finais. Não havendo vereador que queira se manifestar, nós passamos a palavra aos senhores vereadores para os seus devidos pronunciamentos. O primeiro vereador é o vereador Dr. Delano.
Boa tarde a todos. Muita gente estava querendo retorno pela TV, porque dezembro foi cortado. Estamos aí de volta. Marlene, fica aí no Bom Pastor pedindo que a gente transmitisse aí ao Marlene. Estamos de volta. Agora de novo, no Ano Santo. Esse é o Ano Santo. Aonde que todos os candidatos a essa cadeira viram santos. Eles têm a solução para tudo. Olha, observem, candidatos santos. Tudo que ninguém fez, ele vai fazer. Cuidado com esse povo, gente. Ano santo é o ano que mais temos que ter cuidado. Candidato a prefeito, candidato a vereador que chegar na sua casa prometendo que vai fazer escola, que vai fazer hospital, que vai fazer posto de saúde, que vai pagar a dívida, não vai pagar salário atrasado, você corre com ele da sua casa com vassoura na mão. Porque mal, ele vai pagar o funcionário por quem dia. Se ele for milagroso. Então, se ele chegar, não, vai fazer escola, hospital, você fala com ele assim, termina o que já começou, bobão. Não, vai fazer escola. Tem uma lá no Niterói para acabar. Não precisa fazer outra, não. Tá? Eu vou contar tudo para vocês, ó. Não, vai fazer por saúde. Tem um lá no prolongamento Bom Pastor. Só falar com o Josafá. Então já está tudo pronto. Mas são tudo santo. E aí, quem são os capeta? Os 17. Porque tem 17 candidatos a santo querendo ocupar a cadeira dos demônios que estão aqui. Porque nós somos apresentados os demônios. Os santos pleiteando a cadeira dos capeta. Não existe isso não. Não existe isso não. Observem para você ver. Os gritadores. Tem gente tomando água de chuva. Tem gente chutando balde. Tem gente saindo do rio. Como diz um colega jornalista, tem que passar uma enchente para levar de volta. Porque tem coisa que tem que ir embora na enchente. Tem que dar enchente. Saindo do rio. Cantando música do rio. Então virou uma vergonha nacional. Mas você sabe que isso aí é o extrato da sociedade? Olha aqui para vocês verem. Olha para nossas carinhas, olha. Nós 17, ó. Tem bacharel em direito, sociólogo, tem médico, tem empresário, radialista, advogados, funcionários públicos, líderes comunitários. Sociólogo, já falei, o vereador Ed Souza. Então nós temos aqui o estrado da sociedade, ó. E aí o povo reclama. Tem médico, Tem tudo aqui, ó. E quem escolheu? Foi o povo. Respeitem o povo, gente. Respeitem o povo, O presidente está eleito, está todo mundo até hoje falando de impeachment, acabou de entrar. E impeachment, sabe quando vocês vão fazer? Daqui 3 anos, que você usa o dedo que vai usar esse ano. Se o trabalho do Delano não estiver bom, gente, põe outros para substituir aquela cadeira ali. Agora, você querer ganhar voto defamando os 17, você está perdendo tempo, senhor. Porque quem vota no Delano, no Edson, na Janete, no Ademir, no Adair, no Roger, no Caboja, no Nego, no Renato, no pastor Marcos Vinícius, no Zé Luiz da Farmácia, no Nonato, não vai votar em você, bobão, que chegar falando mal do outro na casa dele. Se acontecer isso, que quem faz fofoca de um e fala mal de um, vai falar mal de você também, que vai querer seu voto. Pegue uma pessoa que chegar na sua casa querendo seu voto, pegue. Tem 17 pré-candidatos aqui de novo à reeleição, ó. Todos são pré-candidatos à reeleição. Todos, todos. Agora adianta. Aqui, você não vota no fulano não, viu? Ele não presta. Quem presta é você que falou que ele não presta. Olha o dedo. Ele não presta. Você presta 4 vezes menos que ele. Corra desse povo. Quem está tomando água de enchente, o máximo que ele pode ter é uma bactéria braba e a óbito. O bobo que toma água da enchente, lá do buraco, tem bactérias. Entre elas, a lepra, a leishmaniose. Gente, o bacilo do Hansen, ele pode ficar anos no asfalto, o sujeito bebe aquela água. Ele pode ter uma lepra e morrer. O bobo pode ter uma bactéria e morrer. Não vai nem assumir a cadeira, ganha eleição e vai ser velado aqui na cama pós-óbito. Não precisa. Imitar candidato, chutar balde. Nossa, que fiura, tem a sua própria personalidade. Monte a sua própria caricatura. Viva você mesmo. Sabe o que é chique? É ser a gente mesmo. É chique, viu, gente? Remedar o outro é muito feio, não é chique. Moderno, chique, é ser eu mesmo. Querer me imitar ou imitar o outro é feio. E querer defamar o outro é mais feio ainda. Há pouco tempo teve uma passagem bíblica, né? Uns falaram assim, o Adelano está lendo o evangelho todo dia, será que virou evangélico, pastor Martinis? Não, eu virei evangelizador. Agora, é melhor ler o evangelho e tentar redimir um pouco da quantidade de caminhão de pecado que eu carrego nas minhas costas, que vai daqui lá no bairro de Niterói e volta 100 vezes, mas a caridade que eu faço supera todos os meus pecados. Todos os meus pecados. O problema é quem não pratica caridade e fazem na hora da sua mãe dividir, meu filho. É lá para a profundeza do demonhão que você vai prestar conta. Mas quem pratica caridade e peca são equilibrados. Aí não virei, mas uma das passagens bonitas que está lá é falando assim, com a mesma régua, pastor, que medires o outro, com ela dobrado, medirão você. Gente, vocês imaginam o perigo dessa frase bíblica? Com a mesma régua que medires o outro, com ela dobrado, medirão você. Olha, o Delano não presta. Se você falou que eu não presto, você presta 2 vezes menos que eu. Isso eu estou dando o exemplo dos 17. Porque o que presta para você, quem determina isso é um homem lá de cima. Abra um olho, viu? Candidatos santos, candidatos chutadores, candidatos solucionadores, corra desse povo. Mal vai pagar o funcionalismo público em dia. Tem-se até uma conversa que a quantidade de dinheiro está sendo liberada dos empréstimos, o próximo prefeito vai sair no braço do povo e vai até ter desfile no 1º de junho, viu? O ano que vem. Porque aqui, ó, a gaita vai cair. Mas se ele chegar falando que vai fazer acontecer, mentira, vai nada. Né? Porque agora que o trem está consertando 20 anos de roubadeira, tem gente que até hoje está acreditando que o Moro é ladrão e o Lula é a vítima. Até hoje tem gente ainda defendendo, né? Que o vítima está na cadeia. O vítima, né? Até solto aí andando. E o ladrão está no Ministério da Justiça. Olha que esquisito, tem gente. E como é que você vai discutir com uma pessoa dessa? Uma pessoa que vê o preto fala que é branco, vê o branco fala que é preto. Então, gente, é melhor tomar a frente. E quem de nós aqui, inteligente, e o candidato, pré-candidato inteligente, sabe o que, é que ele faz? Tem estratégia. Ao invés dele olhar o telhado dos outros, achando que ele vai tirar a volta, ou denegrir o outro, ou defamar, lembre da metragem da régua da Bíblia, viu? E é a que se faz, é a que se paga em dobro. Vai cuidar dos seus votos, deixa de ser bobo. Você vai querer entrar, defamar o outro com vídeo, com falação, com vida pessoal, com profissional. vai cuidar da sua vida, ô bobão. Ô bobão, fiura, ô fiura. Vai cuidar da sua estrada. Nós temos 17 estradas diferentes aqui, ó. Tem estradas, eu, a minha estrada é saúde. Você não fez nada pela saúde. Não fiz mesmo não, aí. Quem faz é executivo, mas fiz um monte de benesse, chamadas caridades. Caridades. E eu tô muito bem. Segundo, né? O mais votado em segunda eleição, nossa senhora, que voltei. Porque eu vou contar para os que estão aqui em primeira. Se vocês acham que ganhar a primeira eleição é difícil, e a difícil é a segunda. Porque a segunda é que é assim, aqui ó, A, B ou reprovado. Então, graças a Deus, entrei com 2.100 e fui para 2.700, eu peguei as 2.100 almas e ainda ganhei 600. Então, quer dizer, eu estou aprovado e aprovado mesmo. Agora, vocês vão ver para voltar, que delícia que é, que maravilha, que delícia. Né? É uma bênção, porque aí é a hora da aprovação. Então, bobeira, vão cada um trilhar o seu caminho, vão cada um fazer a sua estratégia política, vão cada um tentar ganhar, mas sim, o sensacionalismo é bobeira. E eu vou usar essa tribuna até o último dia que eu puder para mostrar para os outros que candidato sensacionalista tem que ser excluído da sociedade. Os que estão enchendo as redes sociais de blá 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 e não chegou nada em Divinópolis, não fazem nada por Divinópolis, e vão fazer depois que ocuparem esses cargos, corram desse povo, eles são fria. Tá? Mas beleza, agora vamos lá, é a coisa pública que precisa, né? Sábado agora, corrida da Polícia Militar, é a sétima, a décima sétima corrida rústica, vai sair lá do Icaraí, dá tempo de você se alistar, são aproximadamente 7 quilômetros, vale a pena. Hoje nós vamos ter aqui líder comunitário, mais dois minutos para conclusão, presidente, nós vamos ter aqui líder comunitário, o meu é o Gilberto lá do Niterói, lá da Lajinha, pessoa, gente boa lá do meu Niterói, gente boníssima, né? E cada um dos 17 aqui puderam indicar seu líder comunitário, estaremos aqui hoje às 19. Hoje é um dia muito importante para a Comissão de Saúde. Eu e o presidente Renato já discutimos hoje, amanhã toda, para ver o que nós vamos fazer, porque hoje é o dia mundial de combate ao câncer. Não sei se vocês sabem, o Brasil, só o Brasil, o ano de 2020, tem uma pretensão, vereadora Janete, de ter 625 mil novos casos. Três vezes a cidade de Divinópolis vão contrair câncer só em 2020, seja de pele, câncer de próstata, pulmão e por aí fora. Então nós temos só hoje, que é o Dia Mundial de Combate ao Câncer, ou prevenção, nós vamos ter no ano 2020 uma pretensão, né, de 625 mil novos casos. Isso é muito importante. Né? Ver uma pessoa fumando, falar para ela. E vamos finalizar. Cada mês do ano, ele representa uma cor. E nós entramos o fevereiro laranja e roxo. O que significa o fevereiro laranja e roxo? O laranja é o sangue, a prevenção dos cânceres de leucemias. E o roxo, a doença da modernidade, as doenças crônicas, entre elas o Alzheimer, onde a gente fica com dificuldades e dificuldade de manuseio, de fala e de pensamento. Então precisamos conversar o fevereiro inteiro, o roxo, laranja, roxo e laranja, prevenção das leucemias e das doenças crônicas, entre elas o Alzheimer. Ele pode bater na sua casa. O Alzheimer é uma doença da modernidade. Existem testes que eu pus na rede social. Manda uma pessoa desenhar uma casinha, manda uma pessoa desenhar um sol e um relógio. Se ela tiver dificuldade dessas três coisas, ela é uma pré-candidata a estar com a doença de Alzheimer. Boa tarde. Prestação de serviço, estaremos aqui de novo. Quinta-feira, ano santo, cuidado com os políticos que vão querer seu voto.
Agradecemos o belíssimo pronunciamento do vereador Dr. Delano, essa participação belíssima. Com a palavra o vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
À vontade, vereador.
Boa tarde, senhor presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, pela internet, nosso melhor boa tarde. Iniciei minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus. E com grande alegria, uma das comendas que mais me alegro em estar entregando nesta casa é a do líder comunitário. Eu que já fui presidente de bairro por 6 mandatos, lá no Serra Verde, no bairro Afonso Pena. A gente passou e fez um trabalho lá, como se diz, das antigas, aquele que tinha reunião e tinha participação efetiva das pessoas. Hoje o WhatsApp, o grupo de WhatsApp está atrapalhando até nisso aí. Então o pessoal, ao invés de fazer associações de moradores, estão criando grupo de WhatsApp, que não funciona da mesma maneira. Desta via, nesta tarde, nesta noite, estarei entregando, se Deus assim permitir, esta comenda a Joana Dark, Darquinha, do bairro Jardim das Oliveiras. E faz sentido estar passando para ela essa comenda. Ela vem trabalhando desde a época ali da Luciana Vidal, ela é presidente, ela já fazia parte da chapa, ela vem trabalhando junto com a gente. Eu fiz várias reuniões como presidente de bairro com ela. Foi grande alegria, uma menina atuante, trabalhadora. Hoje ela está na rede de educação, na escola, ela é em Ermida. Então é com grande alegria que a gente vai estar fazendo essa homenagem, líder comunitária 2020, a Joana Dark, a Darquinha do Jardim das Oliveiras. Meus parabéns, Darquinha. A gente te espera aqui hoje para fazer essa festa bacana aqui. Sou presidente do Fórum da Saúde. O ano passado eu idealizei e esse ano quero fermentar, dar mais dinâmica a este fórum, devido aos grandes problemas que temos, que tem enfrentado a saúde em Divinópolis, e com tendência a piorar. Divinópolis foi descredenciado do Mais Médicos, não se fala nisso, os deputados ainda não se pronunciou a respeito disso, é grande perda para Divinópolis. Também o governo estadual ainda está com falta com o município, nos repasse, deve mais de 4 milhões à UPA, só a UPA, mais de 4 milhões. Então, eu estou com a reunião marcada dia 18 com o secretário Wagner Eduardo. A reunião foi agendada através do deputado Fábio Avelar e também vai estar presente, se Deus me permitir, o Cleitinho Azevedo. A gente vai estar levando o secretário Amarildo para que a gente possa viabilizar as verbas que estão sendo retidas pelo governo, o direito de Divinópolis. Alguém tem que dar o grito, né? Não basta ficar cobrando do secretário Amarildo, do prefeito Galileu, e não ir na raiz do problema. Divinópolis está ficando à margem dos repasses de verba estadual e federal. Nós temos que colocar as coisas nos lugares, né? Cobrar de quem é devido. O governo do estado está muito à vontade, muito folgado aqui se tratando de Divinópolis. Tem que dar o grito. Esse secretário, já estive duas vezes com ele no ano passado, eu considero ele muito fraco. Está na hora do governador Zema rever o seu secretariado, está muito fraco, talvez seria a hora de trocar. Se for necessário, a gente vai dar o tapa na mesa lá, não vai permitir que Divinópolis seja passado para trás dessa maneira. A gente vai estar levando para ele, novamente, umas demandas, em especial, da falta de estrutura dos sucateamentos que está as unidades de saúde em Divinópolis. Divinópolis não tem como estar arcando com isso. Os corpos municipais estão quebrados. Então a gente vai estar cobrando ali um projeto que já tem planilha de custo, já foi colocado na mesa do secretário, que é a ampliação, adequação da antiga escola Padre João Bruno no bairro Serra Verde, para que seja colocado ali os PSF, né, que já está defasado. O PSF que está instalado lá no conjunto Oswaldo Machado, inadmissível, senhor presidente, trabalhar no ambiente daquilo. Quando chove, o pessoal tem que ir para a rua. Chove mais lá dentro da unidade do que na rua. Então, inadmissível. Então, a gente espera que o secretário dê um passo positivo. O deputado Fábio Avelar vai estar conosco lá e o deputado Cleitinho, né? A gente vai pedir que ele também dê o grito lá também. Outra unidade que traz preocupação é a unidade do bairro Primavera. É inadmissível o funcionário trabalhar nas condições que trabalham ali. Também tem projeto e planilha de custo. Nós temos que buscar recursos para Divinópolis. A saúde está caminhando para um caos. Então, eu como membro da Comissão de Saúde, Dr. Delano e Renato, a gente vai estar trabalhando neste fórum junto para estar buscando recursos, cobrar de quem é devido. Governador Zema, Vossa Excelência teve 80% dos votos aqui em Divinópolis. Está na hora de pagar a conta. Divinópolis precisa dos recursos que estão sendo retidos aí. Senhor presidente, e falando em Belo Horizonte, quinta-feira, se assim Deus permitir, foi chegada uma correspondência para mim que agora está confirmada a reunião com a subsecretária da CEINFRA, a senhora Mônica, que vai estar me recebendo quinta-feira lá na cidade administrativa para tratar de uma eu já vejo como uma aberração, uma falta de respeito com Divinópolis. Tive lá semana passada, eu não pude conversar com a subsecretária nem com o secretário, mas fui até o DR para fazer algumas denúncias e de pronto fui atendido. O DR esteve em Divinópolis, na oportunidade entregou a ponte ali que, sobre o Rio Pará, que já está apta a ser liberada, e também algumas pendências que estavam ali na Ibirité, na trincheira da Ibirité. Então eu estive em loco com ele, com também o Júlio Campolina da Prefeitura, para ver o que estava acontecendo lá na questão da água pluvial. O projeto está sendo adequado. Eu acredito que até o final de semana o trânsito rodoviário vai estar passando para a pista superior. Então isso vai desafogar ali na entrada da Ibirité de quem vem do Alvorada. Isso vai permitir que a empresa possa estar fazendo o trevo ali e a água pluvial, que teve problemas ali na Ibirité. Então eu estive com o fiscal lá, então esta obra deve começar segunda ou terça-feira da água pluvial, onde o trânsito vai estar sendo colocado na pista superior. Também questionei com o Leandro, do DR, a questão de liberar rapidamente, em especial a trincheira, com o início das aulas do Ilídio da Costa Pereira. A liberação da trincheira vai desafogar ali, em especial da segurança aos alunos do Ilídio da Costa Pereira e todo o pedestre, né? Então a gente vai estar quinta-feira, se assim Deus permitir, lá na CEINFRA, nessa oportunidade que ela está abordando o atraso da obra do complexo da ferradura, pois esta casa aprovou a doação de 43 mil metros para o Estado e em contrapartida esta obra do complexo da ferradura, da água pluvial da JK e da pavimentação da Rua Maria Pinto. Então já está sendo desrespeitoso o Estado com a cidade de Divinópolis, tendo em vista que esse projeto já foi aprovado nesta casa e aguardando tão somente o deferimento e a ordem de serviço para que essas obras aconteçam. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Agradecemos a importante participação do vereador Josafá Anderson. Antes de passar para o próximo inscrito, eu gostaria de registrar aqui, né, o falecimento do senhor Paulo Amaral, pai da nossa querida servidora Júlia do Dileges, faleceu agora uma hora mais cedo, né? Então mais tarde nós vamos, a Câmara Municipal prestará homenagem póstuma ao senhor Paulo Amaral, que é pai da nossa querida servidora Júlia. Com a palavra, Roger Viegas.
Senhor presidente, muito boa tarde. Qual cumprimento aqui a todos os vereadores, pessoas que nos acompanham em plenário, a você que nos acompanha do trabalho, de casa, onde quer que esteja, pelo sinal da TV Câmara, através da TV Candidessa. Senhor presidente, aqui a título também de esclarecimento, hoje presenciamos mais um acidente na rua Coronel João Notini, com a Oeste de Minas. A Oeste de Minas, para quem não se situa ainda, a Oeste de Minas é aquela que fica nos fundos do DTC, a via também que liga ali ao antigo, aos fundos do Café de Vinópolis, que dá ali hoje no SAMU, aquela mesma rua que faz a esquina com a Coronel João Notini, onde precisa-se de uma rotatória. É imediato. Tanto se fala em melhorias do trânsito na nossa cidade, em mobilidade urbana, e acredito eu que uma rotatória em uma das principais vias, afinal de contas, os carros, os veículos ali vêm de três direções diferentes, aqueles que estão sendo captados ali da Getúlio Vargas, esses que vêm já do sentido SAMU e esses que vêm do sentido bairro Niterói ali para o DTC, obviamente também um atalho ali até de motociclistas, ciclistas, enfim, de pessoas que vão passando ali por aquela via. Inclusive também é um pedido do Sindicato dos Trabalhadores Rurais da nossa cidade, que merece todo o respeito, onde ali há um grande fluxo. Não existe faixa de pedestres, não existe sinalização e muito menos uma rotatória, que acredito eu que seja a solução mais plausível ali para aquela via. Então já fica aqui o nosso ofício, o nosso pedido, a nossa indicação aí hoje ao Executivo, né, que é uma questão de sensatez, independente do pedido que seja de qualquer vereador, uma análise, um estudo ali da Secretaria de Trânsito e Transporte para aquele local, em respeito principalmente a quem também tem o comércio ali naquelas proximidades e precisa de usar aquela via diariamente. Então fica aqui o nosso registro, pedido rotatória da Coronel João Notini com S de Minas. Senhor presidente desta casa, Rodrigo Caboja, acredito também que já deve ter conhecimento da matéria de hoje, que está circulando no jornal agora, e acredito eu que essa casa, que vem sendo duramente criticada, gostaria que mostrasse aqui para a gente a matéria da brilhante jornalista Maria Tereza, qual tem todo o meu respeito e meu apreço. Está dizendo aí, lanche 25 mil mais caro. Câmara poderá gastar até 93 mil com cardápio diversificado em 2020. Quem está lá na rua está pensando aqui que a gente está comendo caviar. É, quando lê aqui essa matéria e vê esse aumento. Então, a título de esclarecimento, senhor presidente, o respeito que eu tenho por todos os vereadores aqui nessa casa, vem questionar essa presidência. Acredito quando eu uso a palavra questionar, não é agredir. Muita gente acredita que o parlamento é um campo aqui de ideias e debates. Até mesmo para o presidente se posicionar e explicar para a população, porque de lá estão pensando que a gente está comendo aqui horrores dentro dessa casa. E explicar por quê. O que é a diferença de perspectiva e de gastos. Inclusive, aqui na matéria do jornal, até acredito eu que seja colocado aqui para mim, acredito que para o vereador que muito prega economia nessa casa, que sou eu, outro que fala muito em economia, o vereador Matheus Costa, inclusive temos uma saudável disputa aqui de economia nessa casa, juntamente com o rádio vereador, meu amigo Matheus. A situação coloca em perspectiva, abre aspas, a situação coloca em perspectiva discursos dos vereadores em relação à austeridade e economia. As duas palavras têm sido frequentes nas falas da atual legislatura. E a prefeitura é constantemente alvo de críticas, principalmente no que se refere aos cargos comissionados. Apesar do aumento do valor disponível, uma das medidas para a contenção de gastos adotados pela presidência da casa no ano passado foi justamente o corte de lanches. A licitação que foi feita para o fornecimento desse lanche, de acordo aqui com todos esses dados, ficou em R$ 93 mil, um acréscimo de R$ 25 mil em relação à previsão do ano passado. O ano passado fechou nesses R$ 33 mil gastos. Então, o que que acontece? A população lá de fora vê uma... ainda mais a população que não lê o que está no corpo da matéria no jornal. Acha, o cara bate em economia, mas está lá comendo caviar, sabe-se lá o quê, para gastar isso aqui tudo. São 17 vereadores. Só que inclui o gasto de toda uma casa legislativa e eu bato em economia. Por mim, então, eu coloco aqui e falo para o presidente Rodrigo Caboja. Eu não sou demagogo, eu como do lanche da casa assim, mas se for para agradar tanto a imprensa, a população da cidade, corta o lanche então, não tem problema. Agora ficar batendo em cima de perspectiva e ainda vir e acusar um vereador de austeridade. Não estou indo contra ninguém, eu estou colocando aqui, essas palavras são colocadas, de um vereador que mal gasta caneta, impressora e papel. Ano passado eu gastei nessa casa R$ 237, com gasto de gabinete, sou vereador mais econômico. O Matheus vive zerando os gastos de todo mês e outros vereadores aqui. Aí eu venho e coloco como se tivesse em xeque um discurso de economia. Eu não sou demagogo. Agora brigar por causa de café com tanta coisa aí fora na cidade para ser resolvida? Vamos parar de demagogia. Isso é para empurrar pré-candidato a vir para a arena. Agora pré-candidato amanhã tem um tal de Roberto Davan que vai chegar lá e colocar no Facebook dele, com certeza, a matéria do jornal agora, falando que todo mundo vai come muito aqui na casa. Esse tipo de brecha que não pode dar. E o presidente tem que se posicionar. Eu, como vereador, nem tinha que estar falando isso aqui como comum vereador dentro dessa casa. Mas estou aqui provocando o presidente Rodrigo Caboja que tenha uma resposta à altura e fale por quê. Qual que é a expectativa e qual que é o gasto real. Porque a expectativa é o que vem no orçamento. Porque aqui a pessoa vem ler essa matéria aqui, acha que nós estamos comendo R$ 93 mil por ano, quando na verdade o ano passado gastou 33 mil, e esse ano, acredito eu, presidente Caboja, que nós vamos comer menos, que nós vamos ficar na rua, nós vamos ficar mais na rua do que dentro dessa casa. Todo mundo sabe como que é ano eleitoral,
Então os vereadores vão para a rua, consequentemente o gasto diminui na casa. Mas é explicar e combater o turbilhão de fake news injustas de pessoas burras, mesquinhas, sem propostas eleitorais, piores, muito piores do que aqueles que estão alfinetando aqui dentro, que querem entrar. Quer entrar? Tem muito candidato aí, ó, na espreita, quietinho, fazendo o seu companheiro no boca a boca, com propostas. Às vezes até vai usar a rede social, mas em forma do bem. Eu aqui entrei num partido que tinham 3 vereadores, eu era considerado mula, entrei, conquistei meu espaço. Na minha primeira eleição, com o mínimo de votos, fui eleito. Agradeço muito aos meus 1.019, mas foi o suficiente para me entrar nessa casa e sem bater em nenhum colega de partido, diferente do baixo nível que se vê aí fora. Às vezes eu brigo sim aqui nessa tribuna, brigo, mas brigo pelo que está errado na cidade e brigo para cobrar, para levar o que é direito de cidadão. Brigo pelo povo. Não brigo, não vou ficar degladiando com pré-candidato e muito menos com quem está aqui dentro. Afinal de contas, respeito, sempre falo isso quando eu vou trazer uma opinião que é diferente da maioria aqui. Eu explico porquê e sempre uso a palavra respeito. Respeito é o que não tem existido desse turbilhão de fake news sendo colocado aí fora, de pessoas fracas e sem o mínimo de caráter, que estão inventando isso e que às vezes são movidas por algumas notícias. A notícia do jornal é totalmente embasada. O que eu disse é que eu respeito o jornal Agora, a jornalista Maria Tereza, que eu considero aqui uma grata revelação no jornalismo da nossa cidade, mas eu digo, essas pessoas agora vão usar mal esse tipo de informação. E se, senhor presidente, se você não responde, amanhã o senhor que é atacado. Fique em xeque essa licitação. O pessoal está achando que o senhor usa esse dinheiro para fazer festinha. O senhor fica achando, o povo vai contestar aqui, senhor. E os outros vereadores, até os que são mais econômicos, olha lá, ele economiza, mas está lá calado. Então, eu não poderia me calar diante desse tipo de situação, esclarecer para o povo qual que é a verdade. Inclusive, vou fazer questão também de estar disponível lá nas redes sociais para o meu eleitor, aquele que me pergunta e me segue, que me questiona, vai ter lá todas as informações, porque aqui é preto no branco, transparência sempre. Muito obrigado, senhor presidente. Na próxima reunião aqui, traremos assuntos muito importantes relacionados ao esporte, nosso incentivo aqui na cidade, Copão do Ferroviário, Atletas do Judô, Copa Esperança, entre outras questões aí também, todas envolvidas no esporte, que é a nossa principal bandeira. Muito obrigado, até a próxima reunião.
Eu gostaria de fazer uns esclarecimentos, porque não foi falado a verdade pelo vereador. Ele está falando de vereadores aqui. Aqui nós temos 150 servidores, pessoas humildes, que aqui comem um pãozinho com café. Café barato, certo? E outra coisa, esse vereador não come lanche aqui não. Eu, para me cortar amanhã de todo mundo, como eu cortei em dezembro e janeiro, custa pouco. E isso é uma expectativa de gasto. Eu acredito que nós não vamos gastar nem o que se gastou o ano passado. Agora, se vocês entenderem que os vereadores, porque eu tenho documentos ali pedido assinado por alguns vereadores aqui, pedindo para trocar o lanche, que o lanche era um lixo. E está assinado, está na licitação, está claro. Então, a gente fazer política com coisas incorretas, desonestas, porque eu não como lanche aqui não, eu gosto de comer ali, eu compro ali uma empadinha ali na Colômbia, eu fico muito feliz. Eu não preciso de lanche. Agora, nós temos que pensar nos servidores, nas pessoas humildes que estão aqui desde manhã comer um pãozinho com um cafezinho. Agora, deles eu não vou tirar não, mas do mesmo jeito que vocês pediram para cortar, para trocar o lanche, eu gostaria que os vereadores fizessem um documento para mim cortar os lanches dos vereadores. De imediato eu farei. Com a palavra, vereador Ataíra Otaviano.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero nessa tarde de hoje, eu que esperava que o tribuno que ora estava escrito, senhor Edmilson Aparecido da Costa, estivesse aqui para a gente debater o assunto uso de fogos em festas. É um assunto muito importante e precisa ser debatido nessa casa. Mas vamos aguardar para que no momento certo, na hora que o projeto estiver em discussão, nós falamos do projeto que fala sobre o uso de fogos em festas. Mas começando a minha fala nessa tarde hoje, senhor presidente, logo mais, às 19 horas,
teremos a entrega da comenda Líder Comunitário do Ano. Eu tenho a grata satisfação em dizer que sou o autor desta lei. Nós que também já passamos por comunidades como líder comunitários, eu tive o privilégio de ser presidente na minha comunidade por 7 anos e participar da associação com outro presidente por mais 4 anos. Talvez seja eu a pessoa que mais tempo passei dentro de uma associação. Passei 11 anos dentro de uma associação, trabalhando para a sociedade, sem pedir um centavo em troca, mas para ver a minha cidade crescer, para ver a minha cidade melhorar e para ver a minha comunidade equiparada a outras comunidades que estão melhorando. Por isso, passei esses 11 anos também dentro de uma associação. Mas aqui eu quero parabenizar a todos aqueles que hoje receberá a comenda Líder Comunitário do Ano. Quero parabenizar a todos aqueles que foi escolhido para receber essa comenda, que para mim é de grande importância, porque dali nascem homens sérios, homens verdadeiros, e esta casa tem alguns que estão aqui hoje e que passaram por algumas associações como presidente comunitário. Eu quero aqui parabenizar o meu homenageado, Omar Rodrigues Brandão, mais conhecido como Baiano, que foi ex-presidente da Associação do Bairro Terra Azul, foi vice-presidente da Federação da Fambacord e é atualmente o presidente da Associação do Bairro Campina Verde. Da mesma forma que hoje irei entregar uma comenda ao meu homenageado Omar Rodrigues Brandão, eu quero parabenizar todos aqueles que também irão receber a comenda Líder Comunitário do Ano. Continuando a minha fala, senhor presidente, quero seguir trabalhando para a minha cidade. Eu quero dar as boas-vindas a todos os vereadores depois do recesso e dizer que eu estive aqui no recesso todos os dias do recesso. Trabalhei todos os dias do recesso. Quem esteve nesta casa pôde presenciar o vereador Adair Otaviano trabalhando a cada dia do recesso. Eu tenho orgulho em falar isso, porque não sou de enfrentar estradas, não gosto muito de viajar e dedico a minha vida praticamente ao meu trabalho. Eu quero aqui começar a minha fala cobrando do prefeito Galileu Teixeira Machado, já que estamos no período chuvoso e a operação Tapa Buraco nos dias de sol está nas ruas tapando os buracos da nossa cidade, porque infelizmente as nossas ruas, a maioria das ruas já tem um asfalto muito velho, muito antigo, e é normal que no tempo de chuva as ruas se deteriorem e os buracos aparecem. Então nós estamos aí fiscalizando todos os dias que tem a operação Tapa Buraco, principalmente na minha região, estou lá fiscalizando para ver de que forma que o dinheiro do povo está sendo gasto. Eu quero aqui cobrar do prefeito Galileu com relação aos 40 milhões que esta casa autorizou ele a contrair de empréstimo para trabalhar, fazer esses 40 milhões virar coisas públicas, virar obras públicas. Então, eu quero aqui chamar a atenção do prefeito. Nós que estamos vendo que esses 40 milhões podem virar obras públicas, eu quero aqui pedir ao prefeito Galileu. Nós que estamos andando a cidade de canto a canto, eu que tenho ofício aqui de 2005, 2010, 2014, pedindo o recapeamento de algumas ruas da nossa cidade. Dentre elas eu quero citar, eu sei que tem muitas ruas precisando de recapeamento, mas eu quero aqui citar algumas. Eu quero aqui citar a Rua Brigadeiro Cabral. É uma rua que dá acesso ao aeroporto Brigadeiro Cabral. É a entrada da nossa cidade, o cartão postal da nossa cidade. Todos os empresários que vêm aqui na nossa cidade e que descem de uma aeronave no aeroporto, ele desce pela Avenida Brigadeiro Cabral e ele desanima de investir na nossa cidade. Então, cobrar do prefeito Galileu. Quem sabe, desses 40 milhões,
Ele não pega aqui da praça do Pinto de Aguiar no Porto Velho, que não tem jeito de tapar buraco mais naquela curva ali do posto de gasolina, e recapia Avenida Dolores Aguiar Rabelo, Rua Candidez, Brigadeiro Cabral até o aeroporto, para que nós mostremos que a nossa cidade merece investimento de quem vem de fora, para que na hora que chegar na nossa cidade, pelo menos vai entrar para uma cidade e vai sentir uma cidade bem cuidada. Também quero citar aqui da mesma forma, Avenida Governador Magalhães Pinto, saída do Niterói, lá do Trevo do Bitelão, por exemplo, até o Sersã, outra entrada da cidade que já não aguenta mais de buracos. E quero citar uma outra rua, outra entrada da cidade, Avenida Autorama. Você chegar ali perto no Trevo e entrar para dentro da cidade, é só buraco até chegar à próxima Casa da Batata. Então, eu citei três ruas aleatórias, uma em cada canto da cidade. Estou ouvindo a vereadora Janete aqui, a rua Itamarandiba. São várias as ruas que precisam de recapeamento. E o empréstimo que nós autorizamos o prefeito a pegar aqui é para investir na cidade. É para investir na cidade para que tenhamos uma cidade com ruas melhores. Quero aqui também, senhor presidente, dizer o seguinte. Eu estou fazendo esse pedido porque há algum tempo atrás nós votamos aqui na Câmara uma lei que rege sobre o transporte coletivo. E dessa lei nasceu o decreto 7831 da época do ex-prefeito Demétrios e que falava na integração do transporte coletivo. Se todas as linhas de ônibus estivessem asfaltadas, uma pessoa poderia pegar um ônibus lá no Terra Azul, vir até no Porto Velho, dentro de 30 minutos, nos dias de semana, dias úteis, ele podia usar aquela passagem e dentro dos 30 minutos usar, subir em outro ônibus e pagar só meia passagem dentro do período de 30 minutos, dentro do tempo de 30 minutos. E durante o sábado, domingo e feriado, era uma passagem para você vir até no local determinado e pegar e ir para outro bairro. Então essa era a chamada integração do transporte coletivo. Mas para isso, nós precisamos de ter ruas bem cuidadas. E, seguindo falando do mesmo assunto, chamar a atenção dos deputados federais da nossa cidade. Quero chamar a atenção do deputado Domingos Sávio, do deputado Fabiano Tolentino e do deputado Nildo Gardoso, que também foi votado nessa cidade. Para que eles usem dos seus prestígios políticos para fazer com que o ministro do Desenvolvimento, o ministro Gustavo Canuto, libera os 22 milhões de reais para que possamos ver o asfaltamento dos bairros Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras, Maria Peçanha, Grajaú e São Simão, para que a gente veja essas obras executadas. Eu, vereadora Daíra Taveno, tive o privilégio de estar nessa casa e autorizar o ex-prefeito Demétrios a pegar 43 milhões e 700 mil do PAC-1, que era para ele fazer assaltamento, fazer infraestrutura na nossa cidade. Dentre esse dinheiro, estavam esses bairros que eu citei. Isso foi em 2007 e até agora não aconteceu nada. Segundo o gerente da Caixa, que a burocracia está 100% vencida, mas que nós precisamos do prestígio dos deputados que nós temos aqui para liberar os 22 milhões que ainda resta para fazer esse dinheiro virar asfaltamentos nas linhas de ônibus do Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras, Maria Peçanha, Granjaú e São Simão. E desses 40 milhões que o prefeito Galileu, olhe bem onde vai colocar. Tem vários locais, mais dois minutos, senhor presidente. Tem vários locais na nossa cidade que as ruas estão impossível de transitar. E aí você cita as linhas de ônibus. As linhas de ônibus do Antônio Fonseca, que é lá na rua Rosa Viterbo Gontijo, Antônio Pires de Moraes, Freirão Rodrigues. A linha do bairro Nossa Senhora das Graças, que é na Bom Sucesso, Camburci, Cainotini, José Afonso Michelino, Maria das Dores. A linha lá do bairro Santa Teresa. E aí, igual eu citei esses bairros aqui, tem vários outros bairros necessitando de melhorias nas ruas da nossa cidade. E eu quero ver não só os 22 milhões do PAC-1, do PAC Saneamento, mas os 40 milhões que nós autorizamos recente, ver esse dinheiro virá coisas públicas, virá obras públicas, independente de onde o prefeito queira colocar, porque ele é o gestor, ele é o prefeito, e ele determina onde ele vai colocar esse dinheiro. A Câmara apenas autoriza e fiscaliza os trabalhos. Eu voltaria a falar nesse assunto mais vezes nessa casa. E para encerrar minha fala nessa tarde de hoje, dizer que o trabalho em parceria que o vereador Adélio Otaviano vem fazendo para a nossa cidade vai dar continuidade. Nós iluminamos as praças, Praça do PECA ou Praça dos Céus, Nosso Senhor das Graças, em parceria com o pessoal da KPL. Iluminamos a Praça Real Marques Geraldo. Estamos trabalhando. Agora vamos seguir para Praça das Mangueiras, lá no bairro Nossa Senhora das Graças, próximo ao CMEI das Mangueiras. Estamos trabalhando para que em breve a praça esteja iluminada. E também vamos seguir para a Praça do IP, lá na esquina da rua Barcelona, com a Avenida Ayrton Senna. Nós queremos, em parceria, fazer um trabalho diferenciado dentro dessa cidade. Queremos fazer com que o nosso mandato signifique que a cidade cresceu, melhorou e que o vereador Adélio Otaviano participou e trabalhou muito. Muito obrigado pela sessão da palavra nesta tarde de hoje.
Agradeço a palavra do vereador Adélio Otaviano e passo a palavra agora ao vereador Pinto Júnior.
Senhor presidente, em rápidas palavras, senhores vereadores, eu queria cumprimentar que nós estamos recebendo aqui nessa tarde a visita da Monique, do Nuno e do Bruno, do grupo Petrópolis. O Bruno, que assume agora a superintendência regional da Itaipava aqui na região, e veio nos fazer uma visita nessa tarde. Muito obrigado pela visita. Sejam bem-vindos à cidade de Divinópolis. Obrigado, presidente. Senhor presidente, novos colegas vereadores, sejam todos bem-vindos a essa reunião de 2020. Eu gostaria de iniciar a minha fala de hoje dizendo a respeito da situação dos lotes vagos no município de Divinópolis. Nós que fizemos aqui nessa casa, através de todo o empenho, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente, fizemos um pedido para que seja implantado dentro do aplicativo APP Divinópolis a denúncia do lote vago do município. Mas o que nos deixa triste hoje é que, infelizmente, o município não está fazendo a fiscalização. Nós estamos praticamente no segundo mês. O prefeito soltou um decreto no mês de dezembro de que automaticamente os proprietários de lotes seriam notificados dentro de 30 dias para efetuar a limpeza do seu lote. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. E quando isso não acontece, o telefone dos vereadores não param com as denúncias que chovem sobre a questão hoje impossível de se conviver com o alto mato que se tem nos lotes vagos do município de Divinópolis. Nós somos uma cidade hoje que temos 154 mil imóveis. Desses 154 mil imóveis, 52 mil imóveis são lotes vagos. 52 mil lotes vagos. Praticamente a cada duas residências tem um lote vago. E esses lotes vagos se tornaram especulação imobiliária nos últimos anos. Com isso, o maior prejudicado, a população que tem uma casa num bairro um pouco mais afastado, no bairro, por exemplo, do bairro da Luz, que é um exemplo. Hoje, pela manhã, nós fizemos várias denúncias sobre os lotes vagos que ali tem. O mato ultrapassa a minha altura, e olha que eu sou alto. E infelizmente tive que internar o meu filho hoje na UPA, no Santa Lúcia, por questões da dengue. Baixou as plaquetas, resistência baixa, foi mordido pelo mosquito. Por que que isso aconteceu? Porque tem uma tampinha de garrafa no lote vago, tem um copo descartável jogado no lote vago, tem uma lata. Tem o quê? O hospedeiro do mosquito da dengue. Tem aquele local que ele mais gosta de ficar. E, infelizmente, isso acontece, em grande parte, nos lotes, nos terrenos baldios do município de Divinópolis. Então, quero, mais uma vez, reforçar o pedido à secretária de Meio Ambiente, Flávia Alessandro. Flávia, faça cumprir a legislação. É simples, rápido e objetivo. O cidadão já fez a parte dele. O aplicativo te deu 50% do problema praticamente na sua mão, que é uma denúncia com endereço e foto. O aplicativo registra isso. Denuncia, a campanha que nós fizemos aqui para denunciar o lote vago vai ser em vão. Será que isso vai ser em vão? Isso não pode acontecer mais no município de Divinópolis. Nós somos uma cidade de hoje de mais de 230 mil habitantes. E, infelizmente, o número de fiscais não consegue percorrer toda a cidade. Eu sei disso. Eu conversei com eles, tive a oportunidade de pedir encarecidamente para que esses fiscais fizessem uma operação, Janete, macro, que seja definida então por região. O mês de fevereiro vai ser fiscalizada a região sudeste. O mês de março, a região nordeste. O mês de abril, a região central. Mas tem que haver uma operação, tem que haver um trabalho, tem que haver um planejamento de como que isso vai ser feito. Não posso chegar numa reunião e simplesmente escutar de alguns servidores. Não dou conta. Não dou conta de fazer. Nós não vamos fazer, não vamos dar conta de cumprir. Vocês estão inventando. Isso não é invenção, não. Nós estamos simplesmente querendo fazer que a nossa cidade seja uma cidade mais limpa, uma cidade com a condição melhor de se viver. Se já não bastasse o alto número de buracos que tem nas principais vias da cidade, sem contar as que são pouco frequentadas por motoristas. Sem contar. Tem um buraco na Petrópolis. A Petrópolis, ela é recapeada, ela tampa buraco lá, quinzenal que tampa o buraco lá. Mas tem um que aí já entra no calçamento, o caminhão vira no asfalto. Para frente, perto do Ilídio, ele não vai. Ele não vai mais. E ali tem algumas empresas com caminhões que passam por ali todos os dias e sempre nos questionam a mesma coisa. E a operação tapa buraco? Nós sabemos que o tapa buraco é um paliativo. Nós estamos hoje com uma estrutura do asfalto, do calçamento, de 40 anos atrás. Então aproveita esse momento, aproveita essa licitação dos 40 milhões, faça o recapeamento de todas as entradas da cidade de Divinópolis. Magalhães Pinto tem tampa buraco lá não. É impossível transitar lá sem tremer todo. Paraná, Castro Alves, Autorama, Rua Goiás, Brigadeiro Cabral. Isso tem que ser feito, mas é com urgência. Isso tem que estar na prioridade da licitação que vai acontecer agora nesse mês. Desses 40 milhões que nós votamos aqui nessa casa por duas vezes. A Ibirité vai se transformar num binário, uma rua comercial. O asfalto já passou da hora de chegar lá. Só que tem um detalhe. E frisei muito bem a todos os engenheiros. Tem que fazer a captação da água pluvial da rua Ibirité. Não se pode simplesmente jogar o asfalto ali. Ou naturalmente nós estamos transformando ela no maior rio de Divinópolis quando a chuva cair. Que ela vai sair lambendo a Nelson Peregrini e vai cair lá dentro do ABC. Porque ali não suporta a água com o calçamento, que suga um pouco da água que desce, depois que asfaltar. Então fica o nosso questionamento a respeito dessas duas questões, que nós fomos foco de reclamações em todo o mês de janeiro. Todo o mês de janeiro o questionamento foi único e exclusivo. Agora, tem aqueles que ligam para a gente, falam assim, meu Print, está preocupado com o lote vago dos outros? Ó? Tem que preocupar com outra coisa. Ô Print, o IPTU do meu lote veio caro demais. Ô gente, só paga IPTU quem tem imóvel. Ué. Só paga IPTU quem tem lote vago. Ué. Se não tiver lote vago, você não paga não. Ué. Ah, vou ter que limpar meu lote? Não, só dá ele para os outros, que o outro limpa para você. Ué. Não precisa você limpar ele. Mantém ele limpo, mas vai custar caro. E quando eu for vender? Quando eu for vender, é especulação imobiliária. Isso é especulação imobiliária. É você comprar um lote barato e querer que ele se valorize sem você gastar nem um centavo. Manter ele limpo é uma obrigação sua, que é proprietário dele. Agora, a prefeitura também tem que manter os dela limpos. Se ela não dá conta de manter, não coloca no leilão, vende, troca, permuta, faz o que ela achar que deve ser feito. Mas também tem que manter os lotes dela limpos, sim. Tem que manter. Então eu queria deixar esses dois questionamentos que foram focos do mês de janeiro, em especial, lote vago e buraco na cidade. Eu falo o seguinte, nós sabemos, e não é mistério para ninguém, que o município vive um momento delicado financeiramente. Nós sabemos disso, sabemos que o prefeito vem se empenhando, dedicando cada vez mais em se tentar resolver esses problemas do município. Mas nós precisamos também de uma programação, de uma programação de como vai funcionar as duas maiores secretarias e mais cobradas do município, que é a do Meio Ambiente e a Secretaria de Obras, e fica aqui a minha crítica a essas duas secretarias de hoje. Quero também, senhor presidente, citar aqui, eu protocolei um projeto nesse mês de janeiro, juntamente com o apoio do Marcos Fábio, que agora é presidente da ACID, que vai falar sobre a Semana do Desenvolvimento Econômico no município de Divinópolis. Então, esse projeto, creio que as comissões sendo nomeadas, nesse mês de fevereiro até março, a gente consiga votar isso, esse projeto, para que as entidades CDL, ACID, SEBRAE, SINVEST, a própria Câmara Municipal, a Prefeitura em especial, possa dar condição aos futuros empreendedores que vêm para Divinópolis para saber até que ponto ele pode investir na cidade. Porque nós estamos, o que está acontecendo aqui na cidade nos últimos dias é desumano. É quando um cidadão sai de uma cidade de fora, igual a cidade de Uberlândia, vou falar de um fato aqui da Minas Gerais, ele vendeu tudo que tinha na cidade de Uberlândia, acreditou na cidade de Divinópolis, alugou um imóvel e depois da clínica pronta, precisava do alvará sanitário, mas ele não tem acessibilidade. Talvez uma falta de informação por parte dele, talvez sim, mas por que a locadora não informou para ele, quando ele foi alugar o imóvel, que não existia acessibilidade para ele ter uma clínica? Então protocolei um projeto de lei nesse sentido também nessa casa, que as locadoras serão obrigadas a informar em todo o imóvel comercial se ele tem acessibilidade ou não. Para quê? Para quando um empreendedor vem de qualquer cidade for, ou até daqui mesmo, ele possa ter a informação de que ele não vai ter que fazer uma obra faraônica naquele edifício, que não vai ter que fazer uma obra faraônica naquela loja que ele alugou, para se dar o acesso que a legislação federal obriga, que é de acessibilidade. Nós votamos aqui uma lei da qual os prédios antigos do município de Divinópolis não tinham necessidade de ter acessibilidade, que poderia atender em outro local. E, infelizmente, o promotor Ubiratã não permitiu que a gente fizesse isso e nós fomos até mesmo, e nós hoje, né, respondemos criminalmente por isso. Vocês acreditem nisso? Nós respondemos criminalmente por isso. Fomos até a Delegacia de Polícia Civil prestar esclarecimento do porquê votamos essa lei. Mas votamos na melhor da intenção de ajudar, dois minutos de conclusão, de ajudar as empresas que já se instalaram, já estão prontas para abrir e agora descobriu que não pode se não tiver acessibilidade na condição do cadeirante. Acho justo e respeitoso todos aqueles que hoje necessitam da utilização de uma cadeira de roda. Mas como disse o próprio Renato na reunião, que ele tem uma filha cadeirante, sabendo das dificuldades, isso não implicaria, já que ele estava propondo um novo local para atender o cadeirante. Mas assim não foi aceito pelo promotor. Então a Semana do Desenvolvimento Econômico, que aqui o Matheus também tem uma classe de empresários para participar e colaborar com isso, ela é para isso, para ajudar as pessoas que querem investir no município de Divinópolis a saber o seguinte: vou montar uma serralheria. Na rua Pernambuco pode? Na Mato Grosso pode? Não, eu quero abrir uma empresa de recarregar extintor de incêndio. Qual região que pode? É isso que nós temos que fazer. E esse papel cabe a nós, auxiliarmos as pessoas que querem investir, auxiliar as pessoas para que elas não invistam mal, para que elas consigam ter êxito na empresa dela e com isso ela passe a vender mais. Ela vendendo mais, ela tira mais nota fiscal, mais nota fiscal ela tira, mais imposto gera para o município e melhor nós conseguimos entregar a cidade de vocês. E esse é o trabalho desse parlamento nos próximos meses. Muito obrigado, senhor presidente. Essa era a minha fala na tarde de hoje.
Queremos agradecer e parabenizar o nobre vereador Eduardo Pinto Júnior e passamos a fala agora ao próximo vereador, o vereador Ademir Silva.
Boa tarde, Divinópolis. Uma boa tarde às pessoas que estão nos assistindo pela TV Câmara, pela NET Câmara. Uma boa tarde, senhor presidente. Gostaria de cumprimentar também a minha amiga Nivalda, esposa do Márcio, lá no bairro Tietê, e também a Simone do Gás, que está aí nos assistindo, prestigiando a reunião da Câmara aqui nessa tarde de hoje. Hoje eu não poderia deixar de dar as boas-vindas a todos os vereadores e também em agradecer aos nossos secretários de saúde, Amarildo, pelo empenho que ele dedicou ao posto de saúde do bairro Tietê. Né? Durante esse recesso que nós tivemos, ele conseguiu nomear para lá o nosso médico que estava faltando. Trata-se da doutora Débora, que já está trabalhando lá no posto de saúde e é uma menina muito dedicada, muito tranquila e todo mundo está adorando ela. Então, Amarildo, fica aqui esse agradecimento ao vereador. Às vezes a gente
liga para o senhor, briga, corre, xinga, e quando sai a gente deve agradecer pelo empenho que o senhor dedicou a lá o bairro Tietê. Eu gostaria também de informar lá para os meninos lá do moradores do bairro Tietê que as consultas com a doutora Débora estão sendo marcadas toda quinta-feira a partir de 7 horas. Então, se você tiver algum problema aí de saúde e precisar que a doutora faça seu trabalho, né? Que ela é só procurar lá, toda quinta-feira ela está marcando as consultas. Nós estamos entrando também em contato com o gerente lá do posto de saúde do bairro Ipiranga, porque lá no posto de Ipiranga nós estamos tendo um trabalho muito sério. Eu conversei várias vezes com o Marildo, já fui também lá no posto de saúde do bairro Ipiranga. As filas quilométricas que estão se aglomerando lá no dia de entregar as fichas, para marcar as consultas. Então, nós precisamos de dar um jeito de dividir. Lá no posto de saúde do bairro Ipiranga, ela dá as fichas somente uma vez por mês. E nós estaremos lá durante essa semana, tentei marcar lá hoje com ela, não sei se conseguiram, os meus assessores conseguiram marcar com ela, para a gente estar levando essa ideia. Ela, já estive conversando com ela, ela está muito acessível a melhorar, é uma nova gerente que está lá, acessível também a ideias novas, e nós vamos levar essas ideias que nós temos aí de experiência com vários outros postos de saúde que tiveram esse problema de filas que hoje não tem mais. Então a gente espera que a gente possa estar levando essa ideia e seja catado lá com a nova diretora, a nova gerente lá do posto de saúde do bairro Ipiranga. Senhor presidente, mais uma obra parada em Divinópolis. O vereador Matheus vive sempre cobrando aí mais uma obra parada. E dessa vez trata-se da ponte lá na MG-050, lá no bairro Tietê. A ponte que era para ser duplicada, está passando por uma reforma e já está parado há quase 3 meses. Esses dias, o Mairim, que lá na TV Candidez, deu uma entrevista falando sobre isso, mas eu já estava correndo atrás desse negócio, já fiz reuniões com o diretor da Copasa para que a gente pudesse solucionar esse problema. Trata-se de um problema muito sério. Por quê? Porque para fazer a duplicação da ponte, é preciso que a gente retire uma adutora de água do local que ela está passando. E é preciso que a Copasa se mova para se fazer isso. Procurei o João Martins, que é o diretor da Copasa, para que ele possa estar fazendo esse reparo lá para nós, para que a obra possa dar continuidade. Porque senão a nossa região lá vai ficar prejudicada. Hoje, nós estamos fazendo o tráfego lá, que é de grande número de veículos, está fazendo em uma pista lateral, uma via lateral. Primeiro, estamos correndo risco. Segundo, estamos atrasando o trânsito. E terceiro, hoje a via lateral já está toda danificada. Toda hora a gente tem o pessoal da Nascentes lá fazendo a reconstituição, fazendo o melhoramento da pista. Então, eu gostaria de contar com o apoio do João Martins, do pessoal da Copasa aqui da nossa cidade, para que faça esse remanejamento dessa adutora o mais rápido possível, para que a gente possa ver essa obra concluída. É uma obra que é difícil e que precisa fazer. Lá nós temos um problema muito sério, muito sério. Lá o pessoal está vindo de Belo Horizonte, vem três pistas. A hora que chega lá na travessia do bairro Tietê com o bairro Orion, se transforma em uma pista só. Aí que é o risco de engavetamento, caminhões passando por cima de carros, e isso é muito sério. E com a duplicação da ponte, com certeza nós vamos acabar com esse problema. Então a gente conta aí com a boa vontade e com o carinho do João Martins para estar nos ajudando aí a relocação dessa adutora para que a Nascentes possa terminar o trabalho da reconstrução dessa ponte lá no bairro Tietê. Gostaria também de falar, senhor presidente, hoje eu estarei homenageando aqui o meu líder comunitário, Fábio, lá do bairro Quintino, um líder comunitário por vários mandatos, meu amigo pessoal, um homem muito bacana e que corre dia e turnamente em prol das melhorias do bairro Quintino e adjacências. Um homem íntegro, honesto e que não mede esforços para estar ajudando aí o pessoal do bairro Quintino. E fica aqui então esse meu apoio a esse meu amigo Fábio, que hoje estará sendo homenageado aqui por toda Divinópolis, não só por esse vereador, mas por toda Divinópolis, pelo trabalho prestado à região do Bairro Quintino e adjacências. São essas minhas palavras, senhor presidente. Uma boa tarde, Divinópolis.
Queremos agradecer a participação do nosso nobre amigo. Passamos a fala agora à vereadora Janete Aparecida.
Boa tarde a todos que nos assistem através da TV Candidez, TV Câmara, servidores, assessores dessa casa, a todos que me acompanham através da internet. Desejo a todos vocês um bom retorno junto aqui com a Câmara Legislativa, assim como todos os meus companheiros vereadores, que nós teremos um ano de 2020 abençoado, de muito trabalho, que é a nossa obrigação quando a gente se dispôs a trabalhar pelo povo, que a gente possa realmente fazer o melhor pela cidade de Divinópolis. Em primeiro lugar, gostaria de falar aqui da minha alegria em trazer para você, cidadão de Divinópolis, uma luta que foi incansável, não só de minha parte, mas da parte das pessoas que se preocupam com as crianças e adolescentes da nossa cidade. O ano passado eu cobrei aqui o ano inteiro a necessidade da gente ter o abrigo para receber as nossas meninas aí de 12 aos 17 anos e 11 meses. E graças a Deus, depois de muito trabalho, nós tivemos no mês de janeiro agora a inauguração da Casa Maria Mãe Mestra, que é a Missão Maria de Nazaré, que faz esse trabalho tão bonito, aceitou estar novamente reabrindo a casa. A prefeitura entrou com parte, né, porque na verdade a prefeitura ela passa um valor que não é suficiente para cobrir os gastos da casa, mas que será assim muito bem-vindo e que através desse valor que torna essa abertura possível. Nós estamos lá acompanhando o abrigo, nós estamos lá com pessoas aí pronta, inclusive está fazendo a reforma do telhado, está pintando a casa, pode ter certeza que nós estaremos lá acompanhando, assim como acompanhamos aqui os servos da Cruz, cuidando dos meninos, um trabalho tão bonito feito aí pela Neucio Tarciso, e assim como acompanhamos também a Casa Santa Isabel, que é um trabalho tão bonito aí feito pelo sacramento de amor ali a Roberto e o Eduardo. Então, damos os parabéns aí à Missão Maria de Nazaré, o Eduardo também aí e a Carla, que assumiram a Casa das Meninas, que é tão importante para a nossa cidade, e damos parabéns também ao prefeito Galileu, ao secretário Juliano Prado. Não foi fácil, não. Muitas vezes eu tive de vir nessa tribuna aqui cobrar, mas enquanto for para defender as nossas crianças e adolescentes, pode ter certeza que não vou poupar ninguém. Eles é que precisam aí de ter voz, e eu, graças a Deus, tento me fazer a voz de cada um deles aqui nessa Casa Legislativa. Também não podemos deixar de cobrar mais um ano vindo aqui falando a mesma coisa. Plantão do Conselho Tutelar. Mais um ano nós entramos aí com um novo Conselho Tutelar, que iniciou agora esse ano de 2020. As meninas sabem da necessidade, tive uma reunião com elas mesmo colocaram a demanda reprimida, o quanto é necessário ter plantão no domingo, ter plantão no sábado, ter plantão à noite. Estão dispostas a fazer. Nós precisamos que seja feita uma mudança, inclusive um estudo financeiro para que as pessoas possam fazer esse plantão, porque não adianta ser por folga, não. Plantão noturno e no final de semana ele tem que ser remunerado. A pessoa que trabalha tem direito a seu provento e nós temos que fazer essa proposta para que a gente volte novamente a ter o plantão do Conselho Tutelar aqui na nossa cidade. São muitos casos que acontecem no final de semana. E eu não estou falando de coisa pouca, não, viu, população de Divinópolis. Nós estamos falando de crianças abusadas, crianças espancadas, criança de 5 anos que foi espancada pelo pai com uma raquete e que ficou no final de semana na UPA aqui de Divinópolis. Nós estamos falando de bebês que são, inclusive, negligenciado, abandonado, tios que usaram bebês para poder estar indo para a rua e pedir junto com esse bebê bêbado. Então nós estamos falando de situações que nós precisamos do abrigo, implantamos aqui na cidade de Divinópolis e nós vamos continuar nessa luta e nesse enfrentamento. Nós também não vamos deixar de falar aqui da situação que aconteceu e que eu vejo muita gente falando que hora nenhuma a Casa Legislativa tinha pedido providência. Não é verdade. Sobre a situação que aconteceu com o cemitério do centro. Em 2019, em fevereiro de 2019, após ter acontecido o desmoronamento, onde ficou interditado por vários dias a Avenida Paraná, eu fiz o primeiro requerimento, eu tenho um comprovante de documento por escrito, onde eu mandei pedir na prefeitura que já fiscalizasse aquela obra, porque era necessário e o risco ali já acontecia. Eu tenho esse documento, onde comprovo o documento que foi protocolado aqui nessa casa para a prefeitura de Divinópolis, e que até hoje eu não tive retorno. Assim como tenho através de foto, através de vídeo na minha rede social, quando retornei em setembro, quando retornei em dezembro, fiz filmagens de foto da situação, inclusive dos túmulos que já estavam se rompendo, das pedras que já estavam caindo. Então vocês vão me desculpar, pode falar o que quiser em rede social, mas deixar de trabalhar pela cidade de Divinópolis eu jamais deixei. Pode ser que eu não consiga cobrir tudo, mas aquilo que for possível eu vou fazer. Agora, falar que eu não trabalhei, isso não é verdade. Eu venho trabalhando, e se um representante dessa casa fez o serviço, a casa esteve representada. Se eu cobrei, é porque a casa cobrou. E eu tenho como provar isso por escrito e através de foto. E vou cobrar, e vou continuar cobrando, porque é muita dor. O pessoal acha que é brincadeira, mas foram 30 famílias que tiveram suas ossadas misturadas, e quero saber como que vai identificar cada uma. Quem vai pagar por isso? Quem vai pagar por esse processo? E as lápides que ainda estão lá em situação de risco, que vão deixar, que vão ter que ser retiradas? E aí, prefeitura? Será que é o Conselho de Engenharia, o CRES? Os donos das obras? Quem são os donos das obras? Quem é o dono da obra que está lá? É mais de um? Tudo isso tem que ser levantado, tem que ser colocado aqui e tem que abrir a caixa de Pandora. Divinópolis e o povo que está sofrendo não pode deixar isso passar em branco mais uma vez. Também tivemos aqui, gente, desde o final do ano passado, vimos acompanhando, e em dezembro foi um mês que trabalhei sobre isso o mês inteiro, a situação da educação. Nós sabemos que o Estado fez uma modificação onde os alunos agora tiveram de fazer matrícula online. Graças a Deus, grande parte desses alunos deu tudo certinho, cerca de 70% deu certinho, mas os 30% deu muito problema. Quais eram esses problemas? Crianças, adolescentes de 14 anos, matriculados na parte da manhã, foram colocados na parte da noturno. Crianças que moram no bairro Candidez ou centro de Divinópolis foram mandadas para a escola de Ermida. Crianças que foram mandadas para a escola do Instituto Helena Antipoff, para o primeiro ano, sendo que lá é só para escola especializada. Crianças, inclusive, gente, olha que absurdo que aconteceu. Crianças que foram matriculadas em duas escolas. Crianças que foram mandadas para as escolas do centro, que não tinha vaga, criaram 70 vagas a mais. Nós então sentamos com a secretaria, com a secretária regional, com o conselho tutelar, com o conselho da criança e adolescente, para tentar dar uma solução nesses problemas. E estamos dizendo para vocês, pais, vocês que estão em qualquer uma dessas situações, em segunda chamada aconteceu a mesma coisa, que procura a secretaria. Procure a Selma Guadalupe, que é responsável por estar lidando e resolvendo esses problemas. Caso isso não seja resolvido, tem que trazer até nós para que a gente possa ir ao Estado. Nós já contatamos o deputado Cleitinho. Vamos passar todas as demandas, porque ele é que nos representa no Estado, porque isso tem que ser resolvido. A criança não pode ser prejudicada. Ela tem que estudar o mais próximo da sua casa. E para finalizar, grupo de irmãos não podem ser separados. Isso é ordem do Estado. Se o seu filho estuda no terceiro ano e o seu outro filho estuda no sexto ano, os dois têm que estar na mesma escola, porque os pais não têm como ficar fazendo zigue-zague para levar as crianças. E se seu filho foi mandado para uma escola e para longe da sua casa e você não tem condição de pagar o transporte, você também não deve ficar calado. Nós temos que estar presente e temos que resolver essa demanda. Mas, infelizmente, eu tenho que te dizer a verdade. Se você foi mandado para uma escola que é próxima da sua casa e você não quer aquela escola porque acha que a qualidade da escola não é boa, infelizmente, nós não temos como ajudar, porque agora a vaga é de acordo com o zoneamento. Se você for rico, você consegue pagar e pôr seu filho na escola que você quiser. Agora, se você for pobre, você vai receber de goela abaixo, porque é isso que o governo está dando para cada um de nós. E isso nós não temos como mudar. Mas nós continuaremos aqui, lutando sempre por uma educação de qualidade. Agora, palhaçada. Palhaçada mesmo é o chamado concurso DEMOP. Isso é uma palhaçada. O concurso era para ser domingo, não aconteceu domingo. Agora o concurso passou que dia? Domingo agora. E aí, pessoal, onde é que vai ser o seu? Onde é que vai fazer prova? Ninguém sabe. Ligamos lá agora. Responsável pelo concurso da EMOP. A EMOP disse que não sabe nada, que não tem nada com isso, que ela só contratou a empresa. Beleza, qual a empresa? A empresa que foi contratada, responsável Rogério. Confirma a data, Rogério? Confirmo. Mantém dia 9, mantém. Quais as escolas? 5 escolas municipais já foram escolhidas. Quais? São 5. A 5 não foi dada nome. Não deram para nós o nome. São 7 mil pessoas. E talvez a UFSJ, mas também não está confirmado. Ou seja, o concurso é domingo, não sabe as escolas, não sabe os horários. E tem outra coisa que não é brincadeira. Se for aplicado prova em 2 turnos, isso é concurso, tem que ser 2 provas diferentes. A turma da manhã não pode fazer a mesma prova da turma da tarde. Isso aqui não é brinquedo, não. Eu estou falando isso aqui, mas tudo isso já está em papel. Tudo isso já está fiscalizado, tudo documentado. Mas não é brincadeira a hora que vem fazendo. Divinópolis parece a casa da mãe Joana. Que bagunça que é essa daqui? Vocês receberam dinheiro do povo para a inscrição da EMOP. Nós não podemos ter 7 mil cidadãos de Divinópolis sendo feito de boba aqui, não? Eu espero que até hoje à noite, como vocês combinaram, que as escolas onde as pessoas vão fazer prova, os horários de prova, estejam todos corretamente. Porque resolver as coisas sentada aí na cadeira de Uberlândia não é resolver, não. Tira esse traseiro de onde vocês estão e vem até Divinópolis e resolve essa situação. O povo de Divinópolis não merece ser feito de bobo mais uma vez, não. Mais um minuto, senhor presidente. E só para poder a gente estar trazendo aqui, nem vai dar tempo de falar não, mas eu só quero pincelar naquilo que o Eduardo Prince Júnior falou. Pouca vergonha da prefeitura. Me faz um decreto feito há 2 meses atrás, onde todo mundo acreditou que o problema estaria solucionado. Afinal de contas, eu entro lá no aplicativo, tiro a foto do lote, mando para o aplicativo da prefeitura e nosso lote vai ser limpo e vou mandar a conta para o safado que não limpa o lote. Porque a pessoa que, se ela tem condição de ter um lote, ela tem que ter dinheiro pelo menos para cercar, fazer o passeio e manter seu lote limpo. Não, ela não faz nada disso. Nós temos um lote em vários lugares, eu não tenho que citar nome, mas nós temos lote aqui do lado de idoso que já apareceu cobra dentro da casa da senhora. E o dono do lote é notificado e não está nem aí. A prefeitura faz um aplicativo, a gente acredita que isso vai dar certo e nada. Aí me fala o seguinte, vigilância sanitária está apta a resolver o problema. Ela quer ir lá e quer resolver fazer a limpeza. Mas a Secretaria de Meio Ambiente não faz a parte dela. O que, que é isso? A prefeitura não conversa? Ela faz um decreto que não dá conta de colocar ele em prática? A Secretária de Meio Ambiente não conversa com o Secretário de Saúde, que não conversa com o líder do governo? E a zona continua desse jeito? Enquanto isso, o povo de Divinópolis vai ficar levando tinta. Os nossos lotes vão continuar sujo, porque as nossas ruas é uma pouca vergonha. O povo outro dia lá do Alto São Vicente estava tudo bravo comigo. Ô Janete, nós não conseguimos passar aqui no passeio não. O passeio está pro mato, não tem jeito de subir nem de descer. Não é o Alto São Vicente, não é a cidade inteira. É pro mato. Eu teria vergonha de tampar os buracos da Itamarandiba, de capinar o Alto São Vicente e o resto da cidade todo sujo, porque a obrigação do prefeito é olhar pela cidade inteira. E eu não vou trocar voto a troco de favores. A sua obrigação é olhar por tudo, Galileu. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Queremos parabenizar a vereadora pela preocupação, principalmente com as pessoas que vão prestar concurso da EMOP. Parabéns, nós temos que estar atentos a essa questão. E passamos a próxima fala agora ao vereador Matheus Costa.
Boa tarde a todos, presidente. Quero cumprimentar aqui todos os vereadores pela retomada dos trabalhos, né? Como o próprio vereador Daí citou aqui, eu que sou vizinho dele de gabinete, posso confirmar que ele estava aqui realmente todos os dias também, como eu também fiz questão, né, de ficar aqui atendendo a população dentro do gabinete 9 ali. E eu tive a oportunidade de ver também a maioria dos vereadores aqui atuando nesse mês de janeiro, porque as reuniões ordinárias, elas dão uma paralisada, né? Mas o trabalho parlamentar de cada um não para, né? O telefone, as demandas, a equipe. Então quero cumprimentar a todos aqui pela volta dos trabalhos. E saudar a Ana Clara, né? Ana Clara, que foi diplomada ontem como vereadora jovem, né? Quero que mostre a Ana Clara ali. Ela veio ontem à Câmara, né? Foi diplomada, teve a primeira reunião ordinária, né, da Câmara Jovem. E ela, novamente, já está aqui, a primeira secretária da Câmara, do projeto Câmara Jovem. Então, meus cumprimentos, né? Quero parabenizar a dedicação dela. É uma jovem com um futuro brilhante. Fabrício Salvino, obrigado, amigo, pela presença. Adriano, né, do grupo mais conhecido do Adriano, do grupo Divinópolis em Questão. Meus cumprimentos aqui a todos do grupo também. A imprensa, né, a pessoa da Amanda, do Ilídio, do Robertinho. né, do geral que estava aqui, toda a imprensa que nos acompanha também, através das redes sociais e da TV Câmara. Agora eu vou trazer uma pauta, e não é novidade que o Galileu recusou a usina de asfalto quente que nós viabilizamos para a cidade. Em quase um ano de articulação, eu, deputado Cleitinho, senador Carlos Viana, conseguimos o projeto de uma usina para Divinópolis, conseguimos o dinheiro, R$1,5 milhão para uma frisadora, para um rolo compactador e para uma usina de CBUQ, concreto betuminoso usinado a quente, para parar de enxugar gelo. As pessoas têm acompanhado minhas redes sociais, e eu estive na EMOP na semana passada novamente e expus a usina que nós temos ali. Quem dera tivesse usina ali, amigos do Destaque de Divinópolis. Quem dera. Nós temos duas betoneiras adaptadas. E uma estava estragada, para variar. Produzindo um asfalto frio, de péssima qualidade, e toda semana tem que tapar os mesmos buracos. Além da nossa malha asfáltica ser totalmente ultrapassada, de 30, 40 anos, o asfalto que nós utilizamos é tão ultrapassado quanto o prefeito Galileu. Eu quero fazer essa comparação aqui, isso é bem evidente. As práticas do prefeito são totalmente ultrapassadas. São do século passado. Eu não falo disso só pela idade, não. A cabeça dele e a equipe dele é uma equipe de... É uma equipe aí que já deu o que tinha que dar. Já foi banana, como é que é? Cacho. Já foi banana, foi cacho que deu banana. Como é que era, Renato? O Renato me falou aqui, ó. Já foi bananeira que deu cacho. Não, nossa, só que eles já sabem que eles vão sumir dali em outubro, né? Porque o Galileu não reelege. O Galileu não reelege. Ele perde três, ganha uma. Perde três, ganha uma. Ainda mais com essa gestão pífia, vergonhosa, que ele está conseguindo realizar. Uma cidade, um povo trabalhador, onde uma previsão de arrecadação são R$800 milhões e não tem dinheiro para nada. E quando a gente consegue uma verba, ele faz pirraça política e recusa essa solução para o problema do asfalto de Divinópolis. E eu quero destacar aqui que eu fiscalizo, vou a loco, cobro muito. Muitos até falam que eu exagero um pouquinho na cobrança, mas é o meu perfil. E proponho soluções. E trago dinheiro. Eu não fico fazendo promessa aqui para os outros rezar, não. Eu rezo a promessa. Trouxe o dinheiro. Eles enganaram a população com uma conversa que vai sobrar asfalto. Sobrar na onde? Eu acho que o Galileu está indo da casa dele para a prefeitura de helicóptero. Não é possível que ele está passando na mesma rua que eu passo. Será que ele passa da Paraná ali? Será que ele roda os bairros? Não, eu sei que ele roda. É época de eleição. Ei, mas é bruto. O homem é um curisco. É época de eleição, roda tudo. Mas não dá para acreditar, falar que vai sobrar asfalto em Divinópolis. Lógico. Vai sobrar, se continuar fazendo a porqueira que está fazendo. Mas se quiser recampear, se quiser mudar a massa asfáltica de Divinópolis, não sobra não, gente. E os bairros Costa Azul, Grajaú, Jardinópolis, precisa trocar tudo. Que desculpinha esfarrapada. E eu conversei com isso... Conversei com isso várias vezes sobre essa situação com o Júlio Campolina, que é um bom secretário. Só que está obedecendo ordens. Obedecendo ordens. Respeito o Júlio. Tenho uma grande amizade com minha família. Mas ele está obedecendo ordens. Não tem jeito. A caneta não é dele. E eu quero dizer que eles estavam desinformando a população, dizendo que eles só tinham opção de comprar usina de 80 toneladas horas. É mentira. Nós demos a opção também de uma usina metade disso, de 40 toneladas hora. Eles desinformaram vocês para tentar colar essa desculpa, que ia sobrar asfalto. Sobrar asfalto na onda, não dá para entender. Isso é... Eu não consigo digerir isso. Novamente, o prefeito mente e por pirraça, por não aceitar uma solução vinda de mim, do deputado Cleitinho, que não somos muitos fãs dele, porque se fosse um vereador da base aqui, já tinha licitado e essa usina estava na EMOP. Ou em outro espaço da prefeitura. Eu tenho certeza absoluta. Vamos ser aqui demagogos, não. Se fosse alguém da base, já estava pronto, porque o dinheiro já está empenhado. Mas, como ele ia coroar o meu trabalho, o trabalho do Cleitinho, o Cleitinho foi colocado numa sinuca de bico, teve que fazer um vídeo com ele ainda, que eu achei errado também, que ele teve que ficar gravando vídeo com o Galileu, não. Político totalmente ultrapassado. Tinha que ter feito só um comunicado. Mas fez, acabou. Fizeram um acordo lá para não perder a verba, porque se dependesse do Galileu, ia devolver a verba para a República. De pirraça. E o Cleitinho, humildemente, foi lá, Galileu, vai querer não? Vai querer usina de asfalto não? Pirracento? Não. Então tá bom. Para a gente não perder a verba, nós vamos trocar por outros maquinários. E eles trocaram ali para alguns caminhões, caminhão-pipa, e algo que vai ajudar também é uma retroescavadeira, uma patrol, né, para os estados rurais. Hoje até vi uma matéria que a população está sofrendo muito com essa chuva. E foi feito, infelizmente, esse acordo, contra a minha vontade, mas para a gente não perder o dinheiro, foi comprado alguns equipamentos para a EMOP. Eu tenho mais informações, mais orçamentos, na próxima reunião eu vou falar mais sobre essa usina de asfalto. Porque eles estão querendo usar, e vão usar, né? Já começou até umas licitações aí, 25 milhões para pavimentação e infraestrutura. Vocês vão poder usar, mas vocês vão ver aqui que é um cara encher o saco, que nem vai ser eu para encher o saco em cima desse asfalto. Porque eu não tenho dúvida que eles vão comprar, saber o que não. Eles vão comprar... É asfalto que nós poderíamos produzir com usina. Ano passado comprou 600 toneladas. Eu tenho certeza que recampear as ruas, mais 2 minutos, presidente. Para recampear as ruas, eles vão comprar saber o quê. E aí eu quero ver como é que eles vão explicar. Que eles tinham como produzir e eles vão comprar. Ô, gente, você acha que comprar fica mais barato que produzir? Na onde? Em que planeta? Em larga escala? Eu desafio qualquer engenheiro da prefeitura, secretário de fazer, qualquer coisa. Vamos debater aqui no plenário sobre asfalto, pavimentação, sobre falar que comprar de terceiro, de empresário que visa o lucro, é mais barato você produzir de uma empresa que não pode dar lucro, como a EMOP. É muito simples, gente, é só pensar um pouco. Sargento, se o senhor fosse prefeito, sargento, aceitava o Zima, sim ou não? Só o Galileu que não aceitava. Não aceitou? Faz a pesquisa aí. Fala que é do povo demais. Se o povo ia aceitar ou não. Se o povo quer isso ou não. Eu vi quando a prefeitura soltou uma nota lá na página oficial. Só cacete. Parece que a assessoria da comunicação da prefeitura não sabe ler, não. Porque recebe os recados lá. Quando eles não apagam, eles não passam para o prefeito. Engana o prefeito, blinda o prefeito. Irei fiscalizar cada metro quadrado dessas obras de pavimentação que vai ser licitada, que vai ser para atender, espero eu, as ruas em situação pior. piores da cidade. E a população, pode contar comigo, seria um carrapato para que esse dinheiro seja aplicado verdadeiramente. E agradecer aos vereadores aqui, que tiveram ontem aqui na diplomação, né, da Câmara, do projeto Câmara Jovem. Me honraram muito apoiando esse projeto. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.
Queremos agradecer a participação do novo vereador e passamos a fala agora ao segundo secretário dessa mesa, vereador Nego do Buriti.
Presidente da Câmara, caro presidente da Câmara, colegas vereadores, pessoas que nos visitam e assistam através da TV Câmara, TV Neto, boa tarde a todos. Senhor presidente, gostaria de estar falando nessa tarde de hoje a respeito, de novo, das nossas estradas rurais, oi, que está um caos. O senhor secretário foi, arrumou a estrada, não tirou uma enxurrada. Hoje, nossa estrada está... Oi, todo dia que passa o carro está quebrando direto, pois que cascai grosso, a chuva lavou tudo. Oi, trem, tá? Tá feio nossas estradas. Então, durante esse período, né, que nós não tivemos reunião, a gente tem ouvido o povo tem cobrado da gente, é todos os dias, é nossa estrada de Buritis, a estrada ali do Corgo Paiol, que está uma vala no meio da estrada, e se não sei quantos pedidos já fizemos para a prefeitura, e também da estrada de Buritis, estrada também ali do Alvimar Mourão ao 49, a estrada também de Buritis ao 49, e também, senhor presidente, essa estrada aqui nossa, aqui do 49, eles têm pedido, não para patrolar, pelo menos uma patrol para tirar pelo menos as enxurradas, porque as enxurradas só correm dentro da estrada, a estrada está toda esburacada, não está tendo condições de andar. Que nem esses dias agora o próprio dono da Exil tem ligado para a gente, pediu para estar cobrando da prefeitura para ver o que possa fazer no Corpo Paiol, na estrada do Buritis, porque não tem jeito mesmo. Esse secretário não tem planejamento, ele só olha as coisas que interessam a ele. Começou a arrumar a estrada de Buritis, parou, não continuou. A estrada de 49, oi, tem que ir lá para ver. Dizem que máquina está quebrada. A prefeitura tem umas 4 ou 5 máquinas, que eu sou funcionário público da prefeitura, já vai fazer 32 anos. Toda vez que a gente vai lá no pátio, que eu vou lá sempre no pátio, tem um monte de patrol lá. O que é que eles têm que estar fazendo lá então? Não é possível, gente. Uma vergonha. Uma prefeitura, tamanho desse Vinópolis nosso, não ter patrol para estar patrolando nossas estradas. A estrada que nem de Buritis, gente, até Paivas, ali pode estar chovendo, deu uma chiada, pode patrolar sim. Agora diz que fala com chove, não pode patrolar. Com tanto de sol também não pode, porque é da poeira. Onde vai entender esse povo? Então a gente espera, gente, que está... Olha o mais rápido possível, porque uma pouca vergonha para essa prefeitura nossa de Divinópolis. E outra coisa também, senhor presidente, eu gostaria também de estar falando também, é sobre o repasse para a Emater, que já há 4 meses que a prefeitura não repassa a verba para a Emater. Se não repassar essa verba, que é um convênio da prefeitura com a Emater pode parar. E hoje nós temos só uma pessoa que faz análise de toda a nossa terra dos nossos produtores rurais aí, para os plantios que eles fazem, né? Que das hortas de toda a nossa comunidade. Então, se a prefeitura não repassar essa verba, não está ajudando a Emater, quem vai sair prejudicado são os nossos produtores rurais. Então, a gente espera que a prefeitura olha mais rápido possível, porque 4 meses sem repasse de verba. Então a gente tem gente que estão cobrando a gente, os produtores rurais, a gente sabe que os produtores rurais das nossas regiões, não é só a região de Buritis, toda a nossa região de Divinópolis, os sustento deles são as hortas que eles plantam, que eles precisam de vender seus produtos para sobreviver. Então a gente espera o mais rápido possível que a prefeitura, o prefeito está olhando o que está acontecendo sobre essa verba que já há 4 meses não repassa para a Emater. E outra coisa também, senhor presidente, a gente espera também que a prefeitura olhe o mais rápido possível sobre esses lotes sujos. Porque eles falaram que ia multar, não sei o que negócio de lote. Até hoje a gente não está vendo nada. O pessoal está só cobrando da gente. Oi, que está um absurdo. Hoje mesmo eu fui cobrado de 2 bairros aqui no Nossa Senhora das Graças sobre lote sujo. Que está uma vergonha mesmo. O lote, tá, os matos estão tá ultrapassando os muros que estão tá cercados os lotes. Onde, gente, que eles têm que limpar mais rápido possível, por quê? Hoje essa sujeira desses lotes, o que acontece? Pessoas jogam uma sacolinha, jogam uma latinha, jogam lixo dentro desses lotes, aonde está criando o mosquito, né, da dengue. Então a gente espera que a prefeitura olhe o mais rápido possível sobre esse caso aí, desses lotes sujos. E outra coisa também, senhor presidente, quero concluir aqui também, é sobre esse negócio das nossas estradas rurais. O secretário de agronegócio, ele tem que planejar as coisas antes de acontecer. Porque planejando antes, arrumando as estradas antes, é de chover, aí está prevenindo, né? Aí também, ali na indo para Buritis, no antigo córrego do João do Beijo, lá tem uma água que ela volta a correr no meio da estrada, já está formando um buraco muito fundo lá no meio da estrada. As manilhas estão lá desde o ano passado e não colocam. Então, a gente espera que a prefeitura olhe essas coisas o mais rápido possível. Por hoje só, senhor presidente, boa tarde a todos.
Queremos agradecer a participação do nobre vereador Negro do Buriti, que representa hoje as comunidades rurais, e passamos agora a fala ao sargento Elton.
Boa tarde, presidente, no exercício da função, vereador Renato, novos colegas que aqui se encontram, a todos que nos acompanham em casa, aqui no plenário. Mandar um abraço aqui ao Adriano, né? Grande ativista, pessoa do bem, trabalhadora, corre atrás aí pelos anseios da sociedade, faz parte do grupo aí também de Divinópolis em Questão, que sempre debate as questões voltadas para o bem-estar dos divinopolitanos. Como alguns vereadores falaram anteriormente, também nós ficamos aqui no período de recesso praticamente todos os dias, sendo vindo aqui, atendendo, fiscalizando, que é o papel do vereador. Eu sempre fiz isso aí. O papel do vereador é fiscalizar e legislar. O executivo é executar. Então nós tivemos aí esse momento intenso, desse período de recesso, continuamos sempre trabalhando e cumprindo a nossa missão da melhor maneira possível. Senhor presidente, após alguns dias, né, do recesso, e com as bênçãos de Deus, estamos retornando hoje nas reuniões ordinárias, porque o que voltou hoje foram as reuniões ordinárias para debates de projetos e também reivindicações para o bem-estar dos divinopolitanos. Iniciamos 2020 com boas chuvas em algumas cidades, né? Infelizmente houve mortes e perdas irreparáveis. Divinópolis tivemos alguns prejuízos, mas a situação, graças a Deus, dentro do possível, está controlada. Mas demandas antigas, como uma cidade que é só buracos, mas para tentar amenizar a situação, conseguimos uma verba com o deputado federal, Dr. Frederico, de São João del Rei, que é do nosso partido, de 250 para pavimentação, calçamento daquelas ruas que ficam para baixo da rua Pitangui Mar e Terra, do Jardim Oliveira, Candelária. É onde que a população é afetada com as chuvas. Essa verba, senhor presidente, está disponível nos cofres da prefeitura desde outubro do ano passado. E até hoje,
o prefeito e o seu secretário, Campolina, não fizeram o projeto, vereador Leonardo, para contemplar aquelas ruas, que o dinheiro já está lá para isso. Eu acho uma covardia de tamanha, porque não sabe o que, que aquele povo está sofrendo. Com esse período chuvoso que teve aí, águas invadindo as suas residências, expondo em perigo a saúde pública das crianças que ali moram, dos idosos, dos cadeirantes. E eu não entendo essa casa, porque todo mundo que passou aqui praticamente antes de mim, seja ele em tese, base ou oposição, e para mim isso é indiferente, o que é certo, o que é errado, se está certo temos que apoiar, se está errado temos que repudiar e temos que tomar providência. Todos queriam e querem que o Galileu continue lá, porque passou por dois processos, três processos de impedimento, de impeachment. Um homem com 92 processos, condenação de improbidade a cumprimento a partir de 2021. Ele está assinando o sursi, foi condenado agora no tribunal com a troca de cargo com o senhor Marreco. Está assinando o sursi de Divinópolis. É só ir lá na base de execuções criminais. Então, eu fico por entender o que é que passa na cabeça desses gestores, desses secretários, e também desta casa. Desta casa que está vendo um prefeito fazer uma coisa atrás da outra de errado e continua da mesma forma. São os mesmos problemas. E o pior não é isso não. Quem paga o pato mais uma vez é a população. São as pessoas que estão lá sofrendo com as chuvas lá no Candelária e em outros locais. A verba está ali para isso. Para isso. Ele não precisa pegar o dinheiro em outro lugar. Está lá para ser usado para isso, prefeito. Isso é picuinha, pirraça, como diz o vereador Matheus. Não tem cabimento, tem outra palavra. Mas a pirraça não é com o vereador, não, ou quem seja for. A pirraça é com a própria população que ajudou a eleger o prefeito. Alguém já ouviu falar no Joaquim Silvério Reis? Joaquim da Silva Xavier é o Tiradentes. Joaquim Silvério Reis é o que traiu a Inconfidência. O prefeito é igual Joaquim Silvério Reis, traindo a confiança de todos os divinopolitanos, traindo a confiança de uma cidade que já foi capital do Oeste, que tem influência no Centro-Oeste. Outro assunto, presidente, é a respeito das condições drásticas em que se encontram as estradas rurais. O vereador Negro falou aqui agora, pouco antes de mim, homem simples, humilde, mas que mora e trabalha na zona rural. Não houve sequer uma preparação das estradas antes do período das chuvas adequado. E mais uma vez, a população rural sofre e fica isolada. Vou falar aqui só de um exemplo de vários que estão acontecendo na zona rural. A comunidade rural, o vereador Leonardo, o vereador Zé Luiz, que nos assiste aqui, de Amadeu Lacerda, está sem o transporte público há 15 dias. Mesmo. Pessoal de Amadeu Lacerda está sem o transporte público há 15 dias. Ou seja, a incompetência da administração municipal é tão grande, mas é tão grande, que está conseguindo isolar o povo da zona rural da população da cidade de Divinópolis. 15 dias sem ônibus para atender as necessidades básicas daquela e das demais comunidades. Ou seja, sem escola, sem trabalho. É isso a administração do senhor prefeito Galileu Teixeira Machado. Senhor prefeito, o que a população da zona rural quer e almeja, nego, você que representa e o qual eu respeito, é simples. Em primeiro lugar, serem reconhecidos também como munícipes da cidade de Divinópolis, pois pagam seus impostos, não pagam IPTU, mas pagam ITR. Imposto Territorial Rural. Segundo, por ter suas estradas rurais em condições de passar pelo menos uma caminhonete, pois as atuais nem charrete estão conseguindo passar nele. É esse a administração do prefeito para com Divinópolis. O descaso, não só com as pessoas trabalhadoras, honestas, de bem, que trabalham na zona urbana, mas a covardia que estão fazendo com os moradores e trabalhadores rurais que pertencem à cidade de Divinópolis. Para encerrar, senhor presidente, após ser procurado por vários moradores da cidade, fiz uma visita juntamente com o engenheiro civil Eduardo e Pedro, inclusive da aula na faculdade de engenharia, especialista em construção e viadutos. O viaduto que liga o bairro Esplanada ao centro, 1º de junho, e uma de suas bases de sustentações, está com deterioração. Agora, segundo o engenheiro Pedro, a situação é mais fácil de resolver ainda. A ferragem está afinando junto com a ferrugem e em um futuro próximo, se a situação não for agora regularizada, pode ocorrer tragédia. Vou mostrar a foto aqui, gostaria? Olha a situação da ferragem na base das dois pilares de sustentação da ponte, da 1º de junho, que liga o centro ao bairro Esplanada, de grande importância para o transporte em Divinópolis. Isso aqui é um disparate. Então eu estou pegando o laudo com o engenheiro e professor de engenharia para que seja tomada as providências, encaminhar o ofício para a prefeitura e para o Ministério Público, porque nós não podemos ser omissos. Isso envolve, inclusive, segurança pública. Outro ponto visitado por nós foi a ponte que liga o bairro Planalto ao centro pela rua També. Lá a situação está mais crítica ainda, e a intervenção tem que ser de imediato e urgente, antes que uma tragédia aconteça no local. A cabeça da ponte está desaterrando. A ponte foi feita próximo... Mais dois minutos, presidente. A ponte foi feita próximo a uma curva no córrego, que contraria todas as normas de engenharia. Claro, é. A água faz a curva, vai abrindo o buraco. Na parte onde passam os pedestres, está com uma erosão interna enorme. Com isso, provocou espaços ocos que estão tampados com uma fina camada de concreto e pode desabar a qualquer momento. Essa camada de concreto, que está praticamente suspensa, é por onde passa transeuntes, sem mencionar que a menos de 100 metros há uma escola pública, pois a rua também é de trânsito intenso e quando passa ônibus ou outro veículo pesado, caminhão, tudo treme, parecendo que vai desabar a qualquer instante. Vou mostrar a foto aqui também. Essa parte aqui, ó, do passeio, está oco, gente. Está oco, até aqui no meio do asfalto, antes da ponte. Isso aqui está oco. Prefeitura, está oco. É só uns 3 centímetros de passeio e de asfalto. Está vendo, está cedendo? Pode ocorrer uma tragédia a qualquer momento, passando ônibus, caminhão, motociclistas, veículos de 4 rodas e também os transeuntes aqui, ó. Pode ir cedendo e cair e alguém vir a óbito por incompetência, por falta de gestão pública do senhor prefeito, que não está preocupado com esse tipo de situação. Então vamos também pegar o laudo do Dr. Pedro, professor de engenharia, e vou entregar novamente nas mãos do Ministério Público, para que tome providência, e nas mãos da Prefeitura, para que, pelo amor de Deus, tome uma atitude como prefeito dessa cidade, e não como fantoche. Obrigado, senhor presidente.
Queremos agradecer a participação. Passamos a fala agora ao próximo vereador inscrito, o vereador Raimundo Nonato.
Boa tarde a todos vocês que nos acompanham pela TV Câmara, Câmara Net. senhor presidente e todo o plenário, nosso boa tarde. Senhor presidente, hoje é o Dia Mundial do Câncer. E aqui a todos aqueles que enfrentam essa dificuldade, essa doença, conto com as nossas orações e tenha fé, independente do credo, que Deus é maior sobre todas as coisas. E nessa oportunidade, senhor presidente, eu gostaria que fosse registrado nos anais dessa casa o nome do passamento do meu amigo, que já frequentava também essa casa, José Maria, onde eu tive a oportunidade de ter uma amizade sincera, justa, porque aquele que tem uma amizade verdadeira vale mais do que o ouro e a prata juntos, só José Maria. E um homem que frequentava todos os gabinetes e que foi embora morar com Deus. Senhor presidente, ontem eu tive uma reunião com Júlia Campolina para saber a respeito da pavimentação no bairro Padre Herculano, porque quando foi votado aqui nesta casa os 40 milhões, e o dever de cada parlamentar desta casa, independente se é situação, se é oposição, é fiscalizar. E então, os moradores do Padre Herculano, que há mais de 30 anos enfrenta poeira e nessa época enfrenta o barro, e às vezes o ônibus nem desce no ponto final, e para que tenha ganhado tempo, chegar no serviço na hora certa, andar 11 quarteirões para pegar lá em cima na Tamareira outro ônibus, através do prefeito, vai ser pavimentado a Embaúbas, assim que cabe o calçamento, até no final, pegando a rua 28 de abril, subindo a Mozart Nogueira e saindo na rua Ana Maria, fechando novamente, e ali vai estar beneficiando não somente as 28 casas do bairro Padre Herculano, mas também mais de 40 famílias. Famílias que, semanas antes que antecederam o Natal, mandaram um vídeo para mim, porque eu tenho fotos, enxurrada entrando dentro das casas, família desesperada, perdendo móvel, perdendo tudo. É mais do que digno investir lá neste bairro, para baixo do meu bairro, a pavimentação asfalto para aquele pessoal. E aqui eu quero agradecer o prefeito, porque até enquanto não foi licitado, foi lançado agora, no dia 31/1, o processo de licitação, para saber qual é a empresa que vai fazer esta obra. No dia 20 de março, senhor presidente, vai ser aberto os envelopes de propostas para saber qual empresa vai então fazer esta obra lá. Os moradores, os quais estão lá, bem distante de um centro, aonde precisa do ônibus, às vezes precisa andar 11, 12 quarteirões para pegar o ônibus, vão ter essa dignidade de ter aí na sua rua o asfalto. Bandeira, senhor presidente, que não é da agora e não é porque é ano eleitoral, não. Desde quando eu entrei nesta casa, eu tenho trabalhado por este povo e tantos outros bairros onde não tem um palmo de pavimentação. E eu vi recente, quando colocaram aqui, não me interessa quem colocou, o importante é que eu levanto cedo e chego em casa, coloco a minha cabeça no travesseiro tranquilo, falando que a gente votou por politicais. Aqui está a resposta para mais de 40 pessoas que não tinham dignidade de ter nem sequer um calçamento, vão ter o asfalto desses 40 milhões e que é dever não somente meu, mas dos demais 16 acompanhar os 40 milhões e saber onde foi investido, onde foi colocado cada real e cada centavo. E aqui, senhor presidente, o povo não precisa de agradecer, porque eles pagam em dia o IPTU, coisa que muitos ricos não fazem. Mas por ter a casa única, por ter uma casa aí dos seus 59 metros quadrados, que inclusive, senhor presidente, precisa ser corrigido, porque chega IPTU de 200 e tanto, sendo que o correto é pagar a cota única. E digo mais, senhor presidente, e vamos lutar para que este povo tenha a sua escritura em mão, porque há mais de 30 anos eles moram lá e nem sequer tem a Escritura. Por isso, através da Reúber, nós estamos lutando para que este povo tenha a Escritura em mãos, e não somente a dignidade garantida na Constituição Federal. Eles possam ter uma vida digna de sair cedo. Eles possam ter a vida digna de pegar o 11 no ponto final, coisas que nós temos. Nós temos, e muitos bairros ainda não têm. Porque se não quiser perder o dia de trabalho, tem que andar 12 quarteirões. Isso é na nossa grande Divinópolis, com 275 bairros e quase 240 mil habitantes. Que vésperas de Natal, em vez de pensar, dizer assim, vou fazer uma ceia, vou fazer um jantar, algo assim, que nós pensamos, eles estavam com o rodo tirando água de dentro de casa, e muitos perderam os móveis. Muitos perderam os móveis. E perguntavam onde estava vereador, perguntavam onde estava prefeito. E todos aqui sabem da minha ideologia, meu jeito de trabalhar, não sou tanto midiático. Mas eu corri atrás, jogaram cascalho porque o ônibus não descia, veio a chuva, levou tudo, fato da natureza, entrou para dentro de casa aquele pessoal, teve jogar cascalho, eu passou o rolo, os carros deslizaram, pessoas caíram de moto. Que situação! Que situação! Será mais do que bem aplicado para essa comunidade. Aqui eu parabenizo o prefeito Galileu Teixeira Machado, porque é a demanda que eu tenho lutado e continuarei lutando por este povo, sendo aqui ou fora daqui. Enquanto eu vida estiver, assimilarei as boas obras com a minha fé, porque a fé sem obra ela é morta. Isso está escrito na carta a Tiago. Não adianta eu falar muito blá 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 se eu não tiver obra, e a minha vida está bem, e os impostos está bem, e o meu carro está bem, assegurado, sem enchente levar. Mas há duas realidades aqui, senhor presidente. É uma realidade que nós moramos em lugares assaltados. Eu moro em lugar calçado, moro também em periferia e conheço bem de perto a luta e o sofrimento deste povo. Não somente lá, mas tantos outros bairros que sequer, senhor presidente, não tem um palmo de pavimentação. Não tem. Nós temos que ter um olhar não somente vertical, mas horizontal. E se estamos aqui para representar o povo, nós temos que fazer jus a essa representação. Então, senhor presidente, eu quero deixar aqui que já foi marcado o dia de abrir os envelopes. E aqui eu não quero fazer o convite, eu quero convocar, porque é nosso dever estar lá no dia 20 de março, às 13 horas, vão abrir os envelopes e nós vamos saber a empresa, então, que vai assumir essa responsabilidade desse assalto. Independente, não porque seja lá no bairro Padre Herculano, mas qualquer outro bairro, licitação, nós temos que estar presente. E enquanto eu vida estiver, eu quero lutar por este povo. Não sei quanto tempo vou ficar aqui nessa terra, não sei quanto tempo vou ficar aqui. Deitamos e não temos certeza se vamos levantar. Mas pela minha crença, eu digo, quando um dia eu voltar para Deus, eu quero apresentar e chegar com algo em mãos. E se eu estou aqui nesta casa, sem medo de errar, senhor presidente, foi a mão de Deus sobre a minha vida. Porque ninguém acreditava. Porque muitos pensam que para entrar numa casa legislativa ou até mesmo executiva tem que ter o dinheiro, ajuda. A você não passar fome, a você não passar sede, ajuda. Mas a palavra final é de Deus, eu tenho certeza. Que inclusive muitos parlamentares que passaram por esta casa falaram, vereador Donato, não volto porque não tem dinheiro. E acertaram, não tinha dinheiro. Mas eu voltei. Voltei e continuarei lutando por este povo. Segundo, falaram que mudaria de bairro. Eu não vou mudar de bairro. Eu vou para um local onde todos vão depois fechar os olhos nessa vida. Aliás, eu nem vou, vamos levar. Mais dois minutos, senhor presidente, me concluir. E enquanto, senhor presidente, eu tiver o raciocínio, a razão, quero lutar por este povo, principalmente os mais, os menos favorecidos, que estão clamando por socorro, ilhados em tempo de chuva, poeira em tempo de sol. E essa é a minha ideologia, a bandeira que eu carrego é trabalho e compromisso com a vida. Então, senhor presidente, aqui eu quero encerrar as minhas palavras e sobre a rua Sequoias, que também já subiu para ser licitado, emendas do deputado Domingos Sávio. Numa outra oportunidade estarei falando, e o meu muito obrigado e boa tarde a todos.
Queremos parabenizar o nobre vereador Raimundo Donato e sabemos da sua caminhada humilde, sempre tentando acolher os mais necessitados. Passamos a fala agora ao vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, exercício, vereador Renato, senhora vereadora, senhores vereadores, meus conterrâneos, imprensa, pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet, quero cumprimentar aqui de uma forma respeitosa a professora Neuza, essa grande educadora, o Adriano, que participa dessa primeira reunião ordinária do ano 2020. Senhor presidente, nunca se mentiu tanto antes de uma eleição, durante uma guerra ou depois de uma pescaria. Bismarck, o grande pensador alemão. Senhor presidente, esse governo Galileu chegou no limite da decadência moral. Na decadência moral, e nós vamos travar aqui uma luta de justo. Nós vamos travar uma luta muito bonita em favor da caminhada histórica de Divinópolis. Senhor presidente, como é que pode esse ator maior de Divinópolis, o Dom Galileu Quinto, fazer esse teatro com a população? E ele chega, véspera do Natal, ele fala que fez um decreto sobre lote vago. E quem tem lote vago, segundo esse decreto, vai pagar um determinado valor. Mentira pura. Nós estamos entrando com um requerimento que nós queremos saber quantos lotes foram notificados, onde foi notificado, quem são os donos e quanto arrecadou. Porque o Galileu, ele gosta de fazer um teatro temporário para agradar essa casa aqui, ou uma parte dessa casa. E acabou. Nós vamos ter um encontro agora com as urnas. O adubo das urnas nos aguarda. É porque não existe eleição, existe colheita. E aqui tem muitos pregadores de plantão, quem gosta demais de colheita e gosta demais de uma teologia social, que tem aqui uns cinco que gostam de navegar nessa seara, é bom lembrar que da semente plantada só prova 20%. Um caiu no espinho, outro foi pisoteada, outra árvore comeu. Então, está na hora da colheita. Aquele que plantou em terra fértil, na moral, nos costumes, na evolução, na transparência, da justiça, da utopia, vai colher essa semente. Aquele que não plantou, vai colher também a outra semente. Mas nós queremos mostrar a capacidade teatral desse prefeito. E ele chega e fala que vai fazer isso, que tem um decreto, e nós vamos desmascarar ele agora. Vamos desmascarar semana que vem. Porque vocês estão com medo do impeachment, e ele vai vir. Ele prevaricou renúncia de receita. Ah, senhor presidente, em falar nisso, vou depois pedir o apoio do senhor. Esse idiota desse advogado lá da Rua São Paulo, da Rua São Paulo, não da Paraná, que me ameaçou. Eu queria alertar esse rábula, esse advogado, que a lei de abuso de autoridade existe. Já passei pelos advogados, ele ameaçou um vereador de Divinópolis sobre o trabalho que eu estou fazendo. O meu nome foi colocado em vários jornais de imoralidade. Ninguém falou nada. Só tem que eu tenho todos os documentos da autoridade tributária. Nunca fui chamado, nunca fui notificado. E no momento certo nós faremos a defesa. Mas procurador da Câmara ameaçar vereador, vereador Janete, que eu tenho que tomar cuidado. Alto lá, senhor procurador. Alto lá. O senhor não está em cima da lei. Uma função constitucional do vereador é fiscalizar. E eu vou fazer a denúncia, sim, que o governo prevaricou. Tanto que ele leu agora, mudou 2020, o lote que pagava R$ 19,22 passou para quase R$ 8.000. Mas os anos todos, um lote na área central. Vai ter o pedido de impeachment, sim, do prefeito. Estou terminando a peça. Não tem pressa. Ele vai ter que mostrar por que que um lote, vereador Zé Luiz, lote não tem cota básica. A lei da cota básica tem dois pré-requisitos. Agora, um lote na área central, a 88 passos da 1ª de junho, pagar R$ 19,22. Ou seja, o Galileu faz um teatro que quem tiver lote sujo paga uma fortuna. Mas os amigos do centro, R$ 19,22. Agora ele mudou. Ele já atualizou esse determinado lote. Aí que está a prova, Cabral ainda e materializou o crime de renúncia de receita. Essa casa pode salvar ele. Que ele está falando aí nas rodas que ninguém tira ele, né? Que aqui ele tem 9 votos firmes. Ele até falou que é a bancada da rocha, que eu fiquei sabendo. Numa conversa fiada aí, a bancada da rocha. Você sabe que o trem vaza. Voltaire falava que um segredo entre três só se torna segredo quando dois morrem. O trem vaza. Na mãe, quando é regado um uísque, água de coco, o ar-condicionado, o povo gosta, o povo gosta. Nós é do ramo. Ah, não, minha bancada é uma bancada de rocha. Lá tem 9. Vamos ver. E cada um responde para os seus atos. Se a minha peça não tiver um fundamento, o plenário não vai acatar. Mas se tiver, o plenário vai abrir. Ou se não tiver, tiver metade de uma dessas ações, que a nossa sagrada consciência julga nossos atos. Esse berço que nunca dorme, julga nossos atos. Volto mais atrevido, volto mais disposto a carregar a flor na mão direita e o porrete na mão esquerda. Se vier com flor, nós iremos com flor, se vier com respeito, se vier com transparência, se não vier, faremos como meta de vida aquela bela canção do Geraldo Vandré. A mão que toca o violão, se for preciso, faz a guerra. O que nós queremos é a paz. Queremos fazer um trabalho bacana, trabalho ético, mas não queremos também ser perseguidos. Esse procurador aí, que eu não vou dar o nome para ele, que eu estou até decepcionado com ele, toma cuidado, vereador, o que você vai falar? Toma cuidado, senhor, idiota! Toma cuidado, senhor! O senhor está me ameaçando o meu trabalho! Quando o legislador maior vai inviolar, o vereador inviolável por palavra, opinião e voto, é para defender contra esses falsos poderosos. Isso não é ação para primeira instância, nem segunda, não. Isso já foi deferido pelo Supremo. O vereador não está aqui para atacar ninguém, para perseguir ninguém. Mas você está investigando, tem um documento que comprova e manda o ofício. O cara é louco. Toma cuidado, vereador, o Código Tributário, mas quando eu ganhei página aí de jornais de expressão, é complicado. Mas eu conheço o jogo. Mas eu queria fazer esse paralelo. Nós entramos, queremos saber esse decreto Galileu, que a cidade virou um Éden no paraíso, tudo limpo, capinado. E o Galileu, ele não sabe que os lírios não nascem das leis. Ele senta junto com os daqui, que sobe a Paraná, faz um decreto aí, prefeito. A partir de agora, né, vai fazer isso. Ô, prefeito, as leis, os lírios não nascem das leis, prefeito. Fazer uma evolução cultural requer tempo. O senhor não dá conta de cuidar dos patrimônios públicos. Cuida primeiro da nossa casa. O senhor não dá conta de fazer um cadastro capenga. Mais dois minutos, senhor presidente. Quero parabenizar. E eu fui voz dessa casa. Desde 2017, lá em Ermida, quando começou o debate. Na querida Ermida do Caboche. Porque não tem condições. Eu não sou contra a revisão da planta de valores, hora nenhuma fui. Eu sou contra do jeito que está sendo feito. 175 mil imóveis. 28 pagava uma balinha, uma S, um pirulito, uma banana, um balãozinho, uma maré mole. 14 mil paga cota básica e ano eleitoral ela sobe. 28 com 14, 42. 170 mil, ou seja, alguém escreveu uma manchete hoje também no jornal aí errado. Dá mais de 20%. Quem paga imposto individual é pobre. Se a gente tiver 175 mil imóveis, se cada um pagasse 100 reais, nós teríamos 3x. Mas um paga 8 centavos, os amigos da rainha pagam 8, os amigos do rei pagam 8. E essa casa calada. Ah, existe uma tum, pega para bater no S. O S tem couro de escravo, escravo da esperança, da utopia do sonho. Nós estamos entrando aí agora com a denúncia, estamos formulando de renúncia de receita. Povo de Divinópolis, um lote de quase 600 metros na área central, pagou, esses anos passados, R$19,22. O nome desse senhor, o endereço cadastral, virá para o soberano povo de Lopes julgar essa conduta do senhor prefeito. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradecemos a participação do vereador Edson Souza. Próximo vereador inscrito é o vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa e toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, eu quero iniciar minha fala voltada também à zona rural, depois dessas chuvas que aconteceu na nossa cidade, vários estragos nas estradas foram feitos, né? E hoje eu estive lá no, na frente do bairro São Bento, na estrada, sentido a fazenda do Zé Lagoa, onde a Gerdau tem um depósito ali, né, para ver uma demanda dos moradores lá. E realmente a estrada está intransitável, a estrada precisa sim, né, de um cascalhamento o mais rápido possível. Já entrei em contato com o secretário de agronegócio, onde nós vamos essa semana ainda, juntos no local, para tentar resolver essa demanda. E também ali, sentido bairro Vale do Sol, à esquerda, onde tem uma zona rural também, onde os moradores, né, o Anderson, o Marcelo, o Manuel, a Luzia, todos que moram ali nessa comunidade, estão com dificuldades, né, de poder vir para a cidade, porque a estrada está muito ruim. Então, essa semana nós vamos estar rodando nas estradas rurais para poder tentar o mais breve possível levar uma solução para eles. E também
junto, ouvi o Nego do Buritis fazendo esse apelo também, né, na estrada do Buritis, onde liga o Buritis na comunidade do 49, perto da fazenda do Rubens Campos, onde necessita também, além do patrulhamento, uma roçar as árvores que estão encontrando uma na outra, né, atrapalhando a visibilidade das pessoas que passam ali de carro. E aqui, senhor presidente, uma notícia boa para os moradores do bairro Nações, né, essa semana foi feito, através da CETRANS, a passarela elevada na rua Bom Sucesso, em frente ao supermercado Somar. Foi feito hoje também a conclusão, né, dessa passarela elevada em frente ao CSU do bairro Interlagos. Em breve vai acontecer a pintura, levando segurança para os pedestres. Eu sempre falo aqui, depois daquela luta que nós tivemos para passar Bom Sucesso para Mão Única, hoje, com muito orgulho, né, eu falo que reduziu os acidentes em 81% na rua Bom Sucesso. E com essa segurança a mais, essa faixa de pedestres, a gente acredita reduzir ainda mais para esse ano. E estamos cobrando passarelas elevadas que o prefeito já autorizou a fazer desde 2018, né, quero dar exemplo aqui, a da Brigadeiro Cabral, no bairro Nossa Senhora das Graças, em frente à escola Gonçalves de Matos. Nós estamos cobrando diariamente que seja feita essa passarela elevada ali, tendo em vista o risco que os alunos ali da escola Gonçalves de Matos passam todos os dias para poder ir na escola. Né? No ano de 2017, em parceria com a população do bairro Nossa Senhora das Graças, conseguimos fazer um passeio para tentar minimizar esse risco para as crianças que ali estudam. E agora, em breve, se Deus abençoar também, vamos estar lá acompanhando a colocação da faixa passarela elevada na Brigadeiro Cabral. E aqui, senhor presidente, quero parabenizar todos os líderes comunitários da nossa cidade. Pessoas que no anonimato trabalham para levar melhorias para a sua comunidade. Pessoas que tiram seu tempo para poder lutar e trabalhar na sua comunidade. Quero dar um exemplo aqui, o Reginaldo, lá do Belvedere, o Marquinhos, né, que me procurou e juntos, né, eles mobilizaram os comerciantes lá do alto da Praça da Bíblia, né, junto com a Polícia Militar, onde tem uma base comunitária, a polícia sem estrutura, sem banheiro, sem internet, ameaçava-se até sair daquele local. Esses líderes comunitários se juntaram, foram os comerciantes e hoje o sonho está virando realidade. Está construindo o banheiro, já está quase pronto, já ligaram a internet para a Polícia Militar e graças a essa iniciativa desses líderes comunitários, a base da Polícia Militar vai continuar na Praça da Bíblia, levando segurança para toda aquela região. E é disso que eu estou falando, gente, de pessoas, líderes comunitários que trabalham. Porque hoje fazer vídeo é política de preguiçoso. Faz o vídeo, fala ali está ruim, vai para casa descansar, vai para casa dormir. Mas Divinópolis ainda tem esperança, tem líderes comunitários que arregaçam a manga e vai atrás e mostram realmente o serviço sendo feito. E nesse sentido, até acompanhando esses líderes comunitários, nós estivemos hoje também lá na Praça dos Coqueiros, no bairro Santa Rosa, onde após o carnaval já vamos dar início à construção da praça lá também, em parceria com os comerciantes e líderes comunitários daquela região. A Avenida Ayrton Senna tem 3 praças, é uma pista de Cooper, né? Então tem que ter esse olhar de levar lazer, levar uma academia ao ar livre ali para uma dessas 3 praças, né? Então nós vamos dar início na Praça dos Coqueiros, né, fazendo uma praça de qualidade para a população do bem frequentar ali aquela praça. E nesse mesmo sentido, senhor presidente, fiquei muito feliz em participar de um grupo de jovens lá do bairro Realengo, onde eles também, através dessa ideia, querem se unir para poder fazer essa praça lá no bairro Realengo. Então, me coloquei à disposição
dessas pessoas, desses jovens que têm um intuito de levar melhoria para a sua comunidade. Então abracei essa causa e nós vamos juntos com essas parcerias fazer uma bela praça ali no bairro Realengo também. E aqui, senhor presidente, eu estive visitando a Feira Livre lá do bairro Planalto, onde conversei com vários feirantes e a demanda deles é só uma: o descaso que está a praça do bairro Planalto. Então, nesse mesmo sentido, já conversamos com alguns comerciantes, com alguns feirantes, para poder revitalizar aquela praça do Planalto e levar mais comodidade às pessoas que frequentam aquela feira livre aos domingos. Uma feira que está maravilhosa, muito bem frequentada. São mais de 40 feirantes levando o sustento para casa através daquela feira. Fiquei muito feliz, fui muito bem recebido ali na Feira do Planalto. Vou voltar mais vezes, né? E vamos implantar esse projeto também lá na Feira do Planalto. E aqui, senhor presidente, uma notícia boa, ótima, principalmente para os moradores do bairro Interlagos. Em março vamos reinaugurar a Feira Livre do bairro Interlagos. Nós vamos ter 80 feirantes levando o sustento para casa, trabalhando ali todos os domingos, né? Todos os domingos vai ter muita música, propaganda na rádio, a associação agora está muito empenhada, os feirantes estão empolgados para poder fazer essa feira livre lá do bairro Interlagos voltar a ser o que ela foi antes. Nós tivemos muitas dificuldades para poder mantê-la naquele local, pessoas, denúncias, pessoas não querendo ver as coisas funcionar. Porque aqui em Divinópolis, senhor presidente, criou-se uma política de querer tudo dar errado. Tudo tem que dar errado para ter um motivo de xingar. Mas, em contrapartida, nós estamos vendo que tem pessoas que querem que as coisas dão certo. Então nós vamos caminhar nesse sentido, fazendo o melhor para as comunidades, o melhor para cada bairro. A dificuldade de cada bairro nós vamos tentar entender e juntos vamos tentar levar essas melhorias. Em março, vou falar mais sobre a inauguração da feira, trazer o dia exato, né, da reinauguração e espero que ela volte o sucesso que ela foi um dia. Essas eram minhas palavras até de hoje, senhor presidente. Muito obrigado.
Queremos agradecer a participação do nobre vereador César Tarzan, pela preocupação que está juntamente com a liderança comunitária. Hoje é um dia muito feliz, principalmente para nós que viemos do movimento comunitário, está fazendo esse reconhecimento desse trabalho das pessoas. Muitas pessoas criticam até uma homenagem, um reconhecimento que a gente passa para as pessoas. Mas a gente tem que reconhecer as pessoas enquanto elas estão em vida. Passa a palavra agora, retorno ao trabalho agora ao presidente.
Palavra ao nobre vereador, secretário desta mesa diretora, o vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, vereadores aqui que estão aqui presentes, queria cumprimentar de forma especial hoje um dos maiores líderes comunitários que está aqui dentro dessa casa, que é o vereador Zé Luiz da Farmácia. Ele foi um verdadeiro nato lá no São José, foi uma das eleições onde teve a maior votação para presidente do bairro São José, foi o vereador Zé Luiz. E muita gente ainda critica, vai para os grupos, igual o Roger falou, questão da questão da alimentação. Deixa eu tirar a alimentação lá da CEAFAL, onde o Adriano trabalha, funcionário da Gerdau. Toda empresa tem que dar alimentação aos seus, o pão e o café para o seu servidor. Da mesma forma, a gente tem que fazer o reconhecimento das pessoas que fazem o bem pela cidade. Então, é justo. O meu homenageado é o Edson Chans, uma pessoa que sempre se dedicou à população mais carente. Ontem, graças a um trabalho, foi mais de um ano do CAPS AD interditado, ontem nós conseguimos reinaugurar o CAPS AD, através de uma parceria, onde o Sérgio Bebiano foi uma das pessoas que ajudou a alavancar esse projeto. A gente fica muito feliz de ver as obras sendo executadas. Oração é orar e ter ação, igual o nosso nobre amigo Nonato falou. Não adianta só orar, não adianta só apontar o problema. nós temos que ir lá e ajudar, a buscar a solução para o problema. O nosso homenageado é o Edson Santos, que trabalha lá no CAPS AD. Eu nem não sabia, assim, a gente vai vendo as coisas. Ele está com um projeto magnífico de ortoterapia, onde ele vai trabalhar com os internos que são viciados em álcool e droga. É uma pessoa que tem que ter o reconhecimento nosso. Nós temos que aprender a valorizar o que nós temos de melhor. Eles batem palma para o prefeito não sei de onde, prefeito não sei de onde. Aqui a turma também põe a mão na massa. Nós temos que valorizar o trabalho do Eduardo Pinto Júnior com o Natal Solidário há mais de 15 anos. Fazer um Natal é uma vez, é fácil. Dois, já fica difícil. 15, a Janete, 22 anos. Nós temos que fazer esse reconhecimento desse trabalho. Não, mas nós que temos que valorizar o trabalho do lado de fora. O daqui não presta, não. O trabalho que o Marcos Vinícius faz, o Josafá faz. Todos nós fazemos. Cada um tem o seu jeito de plantar uma semente. Então, a gente fica olhando as críticas. Eu tenho certeza que você que critica também, você faz alguma coisa por bem. Você não só critica, não. Que aponta. Então, para a gente fazer um reconhecimento enquanto a pessoa está em vida, se for me reconhecer, faça que nem o Marcos Vinícius fez, reconhecer o meu trabalho enquanto eu estava em vida. Depois colocar o nome numa rua, numa praça, ele era bom. Não, ele é bom. Ele é bom hoje. Ele tem que ser valorizado pelo que ele está fazendo, pelo que ele fez naquele momento. Então, eu quero aqui de antemão agradecer ao vereador Marcos Vinícius, que em 2013 prestou essa homenagem a esse nobre vereador, que era um líder comunitário, um sonhador. Vários projetos, várias conquistas que nós estamos conseguindo hoje foi fruto de um trabalho lá em 2008, eu juntamente com o nosso amigo Zé Luiz, Vandim, o Eli, o Tim, Vanir. O líder comunitário tem que ser valorizado e reconhecido. Agora a gente, aquele que taca pedra um dia vai virar vidraça. Então, fala assim, o que a gente fala pode ser usado contra a gente. Então não vão criticar, não, que um dia você vai ser reconhecido. Eu quero ver se você que critica, o dia que você for reconhecido. Não, não quero não, porque eu critiquei no passado. Todos nós gostamos de ser reconhecidos. Nós precisamos de crítica. Mas quando a gente faz um trabalho bonito, nós gostamos de ser reconhecido. Então está aqui, parabéns ao líder comunitário. Nós precisamos de você, a cidade precisa de você. E nós temos que fazer esse reconhecimento, sim, às pessoas. Ao estudante de destaque, que não é fácil um estudante de destaque. Está aqui a vereadora aqui, que ontem foi empossada. Isso é importante, você tem que valorizar as pessoas enquanto ela está em vida. Só que esse, parabenizar o nosso Edson Santos, que vai fazer uma ortoterapia, um trabalho voluntário, depois da sua carga horária, ele vai se dedicar a fazer um trabalho voluntário junto com os internos. Tem que ser aplaudido de pé por todos, não só para os vereadores, não, a população. Isso é um ser humano que quer fazer o bem. Ele faz o bem e ele quer fazer mais um pouquinho ainda. Falar sobre o CAPS AD, quando apresentou os projetos aqui, o primeiro projeto que foi apresentado era o aluguel de um imóvel de R$12.000. Juntamos, é inviável hoje a prefeitura pagar aluguel. Através de parceiros, conseguimos revitalizar o local onde está sendo o CAPS AD. É uma economia de R$12.000 por mês aos cofres públicos. Isso é cortar na carne. Isso é fazer o correto, planejamento. Ter uma visão de futuro. Cortar na carne é fazer o certo. Está o CMEI Isaura Ferreira. Um sonho antigo de quando nós éramos presidente de bairro, de dar uma casa ao CMEI Isaura Ferreira. Pagou aluguel a vida inteira enquanto funcionou. Era creche, se tornou na gestão do prefeito Demetrio, juntamente com o vereador Edmar Rodrigues. A gente tem que reconhecer as pessoas, juntamente com o Ari Soares, nós conseguimos municipalizar a creche. Um trabalho com a dona Fia, dona Glória, um trabalho voluntário. Tem que ser reconhecido e valorizado. Hoje, devido à baixa demanda que tem a escola Dona Diva de Oliveira, nós conseguimos, através de uma ação com o governo, de municipalizar a escola. Precisamos de ajuda voluntária. que a diretora lá, ela não vai dar conta de transformar uma escola. O CMEI levou 10 anos para ficar a cara que estava. Nós vamos levar uns 4, 5 para colocar a dona Diva a cara que o CMEI precisa, que merece. Então, vamos reconhecer as pessoas. Não vamos só criticar, não. Vamos plantar o bem. Plantar o mal, tem gente demais plantando. Vamos ter uma cidade diferente. Planejar diferente. Igual o próprio vereador Edson de Souza, foi uma das primeiras pessoas que fez o levantamento sobre a questão dos viadutos e das pontes de Divinópolis. Está dentro do projeto dos 40 milhões, 2 milhões é para fazer a reestruturação desses, dos viadutos e das pontes. Não precisa levar o Ministério Público, não, já está lá no projeto, que 2 milhões é destinado a isso. É igual o vereador Roger falou no início da fala dele. Nós não precisamos enganar a população. Vamos ser corretos, está no projeto do empréstimo dos 40 milhões. 2 milhões é destinado a fazer a recuperação dessas pontes. Para que ocupar mais outro órgão público? Para que ir fazendo as coisas tumultuando, gravando vídeo? Está no projeto, é só ler. Foi o próprio vereador Edson de Souza que fez o levantamento dessa questão. Te parabenizei pela preocupação quando aconteceu vários acidentes. Ele levantou essa questão. Então já está lá. Dentro dos 40 milhões do empréstimo, 2 milhões é destinado a isso. Nós não assinamos aqui projeto à toa aqui para ser votado. Não, primeiro a gente tem que ler. E eu ando de eu colocar minha assinatura, o procurador daqui tem que ter assinado primeiro, e eu leio todos os projetos antes de assinar. Então, assim, eu protocolei, depois assim, aí eu protocolei. Não, fosse que tiveram coragem de votar os 40 milhões, que está preocupado com as pontes. O que a gente fala pode ser usado contra a gente. Então não adianta fazer, eu protocolei no Ministério Público. Não, é o executivo que executa essa obra. Agora virou uma moda gravar vídeo. Terreno lá do Paulo Valente, do Martins Ciprien, o nosso amigo Zé Luiz sabe da luta que nós tivemos desde 2008, quando nós assumimos a presidência, tentando dar uma destinação correta para lá. Agora, depois que a documentação já está toda engatilhada, a gente corre no governador, troca de governo, troca de prefeito, troca. As coisas, infelizmente, eleição tinha que ser em conjunto, para as coisas fluírem. Aí depois que tenta tudo, fala assim, só falta bater o pênalti, chegam lá gravando vídeo. E o duro, Janete, que sobe num altar. Não, o duro é isso. Então fala assim, faz bonito, senhor, faz igual o Nonato falou, oração. Tenha sua ação própria. Em conjunto, que ninguém faz nada sozinho. Tem ato registrado da união das pessoas. A gente chega, fala assim, nós já estamos com 200 mil já, a obra já começou a iniciar lá de fazer uma quadra. Mais 2 minutos, senhor presidente, para conclusão. Nós temos pautas positivas para o município. Quando Demetrios era prefeito, eu era simplesmente um líder comunitário. Uma das ações foi essa questão de duplicar o passeio aqui da Goiás, 1º de junho, todo mundo nos criticou. Demetrios me deu falou comigo, Renato, não seja oposição por ser oposição. Seja uma oposição coerente, correta, honesta. Chega lá e apresenta, isso aqui está errado, é mais bonito. Que a gente vai e corrige. Agora aí, gravar vídeo, bater na mesa, bater aqui, isso aqui não tem culpa de nada. Cortar na carne é ter planejamento. O CAPES AD ia ter um custo de aluguel de 12 mil reais. Nós sentamos, fizemos um planejamento, não, dá para revitalizar o próprio espaço. Isso é cortar na carne. Despesa e receita. CMEI Isauro Ferreira, uma economia de quase 5 mil reais por mês. 60 mil reais hoje na educação. Vai dar para ajudar muitas escolas a resolver muito problema. Se a gente pensar, é melhor você ser um pequeno grande do que um grande pequeno.
E nós somos reconhecidos não pela roupa de vestir, não, é pelo que está aqui, no coração. Senhor presidente, eram minhas palavras nessa tarde de hoje. Muito obrigado.
Senhor presidente, palavra com o líder do executivo. Agradecemos a importante participação do vereador secretário dessa casa, vereador Renato Ferreira, que fez um brilhante pronunciamento. Como líder do governo, a palavra está com o vereador Eduardo Printe Júnior.
Senhor presidente, eu gostaria de fazer a leitura dessa carta encaminhada ao Legislativo Municipal de Divinópolis. Divinópolis, 4 de fevereiro de 2020. Prezados vereadores e prezada vereadora, inicia-se hoje a 4ª sessão legislativa da 24ª legislatura em Divinópolis, rogando a Deus que abençoe os trabalhos legislativos e que, emanado com o Poder Executivo, a sociedade civil organizada e todos os segmentos sociais possam realizar um trabalho que nos permita terminar o ano com a consciência tranquila do dever cumprido. A cidade é como se fosse um organismo em constante transformação e crescimento. Por isso, cada vez mais são necessários recursos suficientes para manter esse organismo em perfeito estado de funcionamento. Divinópolis, cidade que todos nós amamos nos últimos anos, enfrentou um dos maiores desafios de sua história centenária, que foi a drástica queda na arrecadação devido ao não envio dos repasses obrigatórios e constitucionais sob a responsabilidade do governo do Estado de Minas Gerais. Apesar do esforço que vem fazendo o governador Romeu Zema para suprir tantas dificuldades encontradas, o fato é que o município ainda aguarda o recebimento de cerca de 140 milhões de reais subtraídos dos repasses. Mesmo contra todos aqueles que anunciavam o caos em Divinópolis, o governo municipal, num esforço sem precedentes, contando com a boa capacidade da equipe técnica, enfrentou o desafio de quitar mais de 50 milhões de dívidas de administrações passadas e pagar parte do Estado, que não chegou nos cofres do município, e mesmo assim manteve em dia o pagamento da folha salarial e 13º dos servidores. Diversas obras e benefícios estão sendo viabilizados através do trabalho do Executivo Municipal. Reconheço que todo este esforço para manter as contas do município dentro dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e levar benefícios ao povo só está sendo alcançado porque o Legislativo Municipal mantém, também apresenta a sua valorosa contribuição dentro do debate democrático e da fiscalização responsável das ações do Executivo. Nesse ano de 2020, vamos continuar unidos, trabalhando em prol de todos os projetos que assumimos o compromisso de realizar nesse mandato. Os projetos aprovados em 2019 pela Câmara Municipal garantiram que serão implementadas dezenas de obras, como asfaltamento de ruas, investimento na infraestrutura e mobilidade e melhoria nas áreas da saúde, social e educação. Conclamo os 17 vereadores de Divinópolis a se unirem primeiro em torno do projeto que tem um só nome, Divinópolis, e depois pensarmos nas disputas políticas que podem acontecer ao seu tempo. Encerro, senhores vereadores e senhora vereadora, com meu desejo de que este será o ano que podemos marcar a história de Divinópolis, consolidando um trabalho positivo de grande envergadura para a próxima década, que será a base para a construção de uma cidade muito melhor e com mais qualidade de vida, de tal forma que os divinopolitanos, no início da próxima década, em 2030, terão orgulho dos agentes políticos de 2020. Atenciosamente, Galileu Teixeira Machado. Obrigado, presidente.
Como líder, vereador Matheus Costa.
Presidente Caboja e líder do governo, eu quero parabenizar a mudança de perfil nessa carta do prefeito Galileu, porque nos tratou aqui na reunião ordinária como lobos em pele de cordeiro, ou vocês já esqueceram. E eu acho que essa presidência naquela época foi omissa. Por quê? Porque se fosse os vereadores chamados da base de lobos em pele de cordeiro, essa casa tinha feito uma manifestação, tinha se manifestado. Mas como é oposição, ficou por isso mesmo. É um desrespeito do executivo falar que nós somos lobos em pé de cordeiros em cartas passadas. E agora, parabenizo essa mudança de postura do executivo, às vezes é outra pessoa que redigiu, mas naquela ocasião foi omissão dessa casa não se manifestar contra os trabalhos honrados dos vereadores que se encontram aqui. Obrigado, presidente.
Como líder, presidente. Eu só gostaria de falar ao novo vereador que nós vamos cumprir o regimento, certo? Você, quando pede como líder, você tem que falar do seu partido, não outras matérias. Não,
como
não,
líder,
não,
presidente.
Não pode, é para falar sobre o partido. Como líder, por exemplo, a Janela tem que falar do PSD. Você não pode usar para rebater, nem líder de governo, nem nada. Nós vamos cortar a palavra. Tá? Palavra, vereador Janete, como líder.
Senhor presidente, é como liderança do PSD, partido que o senhor faz parte, vereadora Demir, eu gostaria de falar em nome de todos os vereadores aqui, agradecer ao deputado Domingos Salles, porque nós fizemos uma carta assinada por todos os vereadores pedindo que fosse desmembrado a vara de execução penal, que o doutor Francisco, que é o juiz, a necessidade que a gente precisa desse desmembramento. E ontem o deputado Domingos Salles esteve com o desembargador entregando a nossa carta e pedindo esse desmembramento, o que seria muito importante para a cidade de Vinópolis, a gente ia conseguir realmente fazer esse desmembramento. Então, em nome aí de toda a Câmara Municipal, em nome do PSD, agradecer aí o deputado Domingos Salles pelo trabalho desenvolvido.
Como líder, vereador Renato, depois vereador Delano.
Quero até agradecer, né, a participação da vereadora por estar fazendo esse reconhecimento. Sabendo como é importante fazer esse reconhecimento das pessoas? Mais um reconhecimento, não deu tempo de eu falar que nossa agenda é muito corrida e muito ampla. Através do nosso deputado Domingos Sávio, mais uma emenda para o esporte, mais de 150 mil, assim, que graças a Deus agora vai ter, esse ano vai ter o campeonato rural, vai ter várias atividades destinado à secretaria. Mais uma ação do nosso deputado Domingos Sávio, representando Divinópolis.
Como líder do MDB. Antes de passar a palavra ao Delano, eu também gostaria de aproveitar aqui, fazer um agradecimento público ao deputado Domingos Sávio, que liberou R$500 mil a meu pedido para a comunidade do Tamboril. Palavra, vereador Delano.
Como líder do MDB, o que o chefe líder do meu partido, o qual eu sou líder aqui na Câmara, ele quis dizer, é que a gente precisa se unir, que é o que resume a carta do MDB todinha, né, do prefeito, para os 17 se unirem a um propósito. Ele não pediu que a gente aqui, nessa carta, começássemos a discutir o que é positivo ou negativo. Não está escrito isso aqui, não. Talvez falta leitura, interpretação, mas aqui está dizendo que sejam todos bem-vindos, que todos nos unamos por um propósito chamado Divinópolis. É isso. Ele não perguntou se é isso ou é aquilo. Se ele não manda a carta, ele seria criticado. Se ele manda a carta, ele é criticado. Se está chovendo, está ruim. Se não chove, está quente. O que será que o povo quer? Está difícil, não está? Se trata com educação, está ruim. Se com falta de educação, está ruim. Como é que tem que fazer? É um prefeito para cada munícipe e um prefeito para cada vereador? De que jeito será que está bom? Porque numa respeitosidade dessa, conclamando 17 vereadores, colocando todos no mesmo patamar e falando, o prefeito vem aqui pedir que todos se unam para um único propósito, chamar Divinópolis. E o líder do MDB também, a pedido do executivo, conclama todos novamente que aqui o circo e as coisas que acontecem é para quando tem plateia. Aqui nós temos que discutir projetos e não é amarelo, é preto, é verde. Não. Aqui é o seguinte, isso é bom para Divinópolis, isso não é bom para Divinópolis. E eu acho que todos nós temos direitos de mudar, sim. Temos direitos de acrescentar, sim. Então o MDB fica muito feliz de ter, não importa se foi no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto ano, a gente acorda, a gente tenta conclamar a qualquer momento. E é isso que o meu partido, como líder, eu e o vereador Adair Otaviano, pedimos, né, o líder do governo aqui, o Eduardo, os 17 vereadores também,
né? Vamos todos juntos parar de atacar e vamos tentar unir para um propósito, né? Vamos deixar o rio e as enchentes levar aquelas coisas que estão aparecendo de dentro do rio, né? E levar embora. É o ano santo, o ano que todos ficam santos, nós precisamos mostrar para a população, gente. E parar com esse negócio, ninguém está querendo saber. Ah, porque mudou, porque... Não, está aqui, o MDB está pedindo aqui, ó, convocando os 17. Aí um vem e fala, mas quem é, que dia que eu não fui convocado? Se não convoca, se pede ajuda, está ruim. Se não pede, está ruim também. Ô povo, vocês que estão em casa, depois dá uma orientação quando encontrar com a gente na rua. Fala para a gente aqui, porque cada um quer uma coisa. Está difícil, ué. Aqui nós estamos... ganhando é para votar projeto, né? O prefeito está pedindo para que a gente critique-o no projeto e una a favor de Divinópolis. Então, muito obrigado. É isso que eu, como líder, o outro vereador, também o vice-líder, Adair Otaviano, o líder do governo, Eduardo Trinti Júnior, o próprio executivo está aqui pedindo. Vamos falar sobre Divinópolis. Vamos unir sobre Divinópolis e conclamar Divinópolis. E depois que o povo julgue lá, no final do ano, quem está pronto ou não para honrar aqui essas cadeiras. E se não tiver bom, troquemos os 17. Mas depois, respeitemos a opinião popular e o crivo das urnas. E aí, depois, a hora de chorar é dia 6, na segunda-feira. No dia 5, é a hora de conclamar outubro. Dia 6, é de respeitar a opinião popular. Muito obrigado. Boa tarde, boa noite. O executivo, em nome do líder do executivo, Eduardo Trinti Júnior, em nome do partido do MDB, a gente deseja mesmo que todos possam ter êxito no último ano dessa legislatura. Boa tarde.
Nós vamos passar para a terceira parte dos trabalhos. Nesse momento, a Câmara Municipal prestará homenagem póstuma ao José Maria Lobão. Lobão é ex-funcionário. Ah, é um frequentador assíduo aqui da nossa, do Legislativo. É uma solicitação do vereador Raimundo Nonato. Nós também prestaremos homenagem póstuma a Paulo Amaral, pai da nossa querida servidora Júlia do Dileges, e também o Fábio Machado Gontijo, uma solicitação do vereador Dr. Delano. Agradecemos a presença de todos e declaro encerrada mais uma reunião ordinária do Legislativo Municipal de Divinópolis. Boa tarde a todos.